mais uma das audições agendadas com os 5 maiores bancos portugueses, requerimento do CDS-PP aprovado anteriormente. Hoje, connosco, temos o Dr. Paulo Macedo, Presidente da Caixa Geral de Depósitos, bem acompanhado do Dr. Francisco Cari, Administrador Executivo, cuja presença eu saúdo e cuja disponibilidade agradeço. Como estão recordados, e aliás, ontem, bastas vezes repetido a cada audição, mas falo-lhe novamente, trata-se de uma audição requerida a propósito das condições de financiamento do acesso às condições de financiamento propiciadas à economia portuguesa e o papel dos bancos nessa linha. A audição decorrerá em duas rondas, uma primeira ronda em que aos grupos parlamentares estão atribuídos até 5 minutos e o Sr. Dr. Paulo Macedo fará a amabilidade de responder individualmente a cada conjunto de questões, e uma segunda e última ronda em que aos grupos parlamentares estão atribuídos 2 minutos, em que, diferentemente da primeira, as questões serão respondidas agregadamente e no final. E, portanto, renovando os meus cumprimentos a todos, dava a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles para colocar as questões e, eventualmente, também reiterar a apresentação do requerimento. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Faço favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos e agradecer-lhe estar aqui hoje connosco. O CDS teve a iniciativa de chamar os 5 principais bancos, para além de outras entidades, sendo que os outros partidos se juntaram e transformou-se numa iniciativa da Comissão de Orçamento e Finanças, porque nós sabemos que neste período de pandemia em que vivemos é papel fundamental do Parlamento fiscalizar a maneira como os apoios que o Estado criou para o facto da economia ter sido forçada a encerrar, estarem como estarão a funcionar. E isto significou para nós, naquilo que o Governo desenhou, nós verificamos que em Portugal, se formos analisar em percentagem do PIB, os apoios são inferiores àqueles que são em muitos países da Europa. E também tem uma ênfase particular, para além da medida de layoff, que é diferente, mas tem uma ênfase particular na criação de linhas de crédito com garantia pública. Isto significa que uma das principais maneiras, para não dizer a principal maneira, que o Estado encontrou de fazer liquidez chegar à economia e às empresas foi através do crédito bancário com garantia pública. E, portanto, para nós é fundamental perceber como é que estas medidas estão a funcionar e como é que elas estão a ser aplicadas. A primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar em relação a isso, põe-se aqui duas questões que se conduzem à mesma, que têm a ver com rapidez, que é quanto tempo e que documentos são necessários para que este dinheiro chegue às empresas. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar é que documentos estão a ser pedidos pela Caixa Geral de Depósitos para instrução destes processos de crédito. Foram aqui abordados ontem pela ordem dos contabilistas, por exemplo, a exigência de contas de demonstração de resultados e de balanço de 2019, que são contas que ainda não estão prontas no ano de 2020, nem têm que estar, e que isso tem levantado vários problemas a várias empresas, sobretudo às empresas mais pequenas, que não têm um departamento de contabilidade e estão dependentes de gabinetes de contabilidade, que neste momento estão em muitos casos a fazer até processos de layoff, porque estamos a falar de entidades muito pequenas que não têm departamentos jurídicos, nem têm advogado e, portanto, precisam que estes técnicos lhes deem uma ajuda nesta matéria. Portanto, eu perguntava que documentos estão a ser pedidos. Que documentos são exigidos pelas sociedades de garantia mútua, porque também nos foi dito por alguns bancos que estas exigências estavam a ser feitas sobretudo pelas sociedades de garantia mútua, aliás já pedimos para as ouvir também. Gostava que me confirmasse uma afirmação do Sr. Ministro da Economia que disse que as sociedades de garantia mútua apenas demoravam 2 dias a aprovar os créditos depois deles chegarem por parte dos bancos. Eu gostava de saber se isto corresponde à verdade. Gostava ainda de saber, em relação a juros, gostava de saber que juros é que estão a ser aplicados pela Caixa Geral de Depósitos. Se estão a ser pedidas, temos notícia disso em alguns bancos, embora todos assegurem que já terão deixado de o fazer, que que estariam a exigir garantias pessoais, designadamente avalos dos sócios, para a parte do empréstimo que fica fora da garantia pública, para os 20%. Gostava de saber também como está a ser feita e como está a ser operacionalizada a suspensão da capitalização de juros no caso das moratórias, se estão a ser apresentadas às pessoas opções de como ficará a prestação do empréstimo caso optem ou não pela suspensão de juros. E, por último, pergunta, e para ser breve, tinha uma pergunta que eu acho que é a pergunta fundamental e que é, no fundo, aquilo que motiva esta audição, que é, eu gostava que nos dissesse, e fiz esta pergunta a todos os bancos, eu acho que ainda não tive uma resposta objetiva, eu gostava que nos dissesse, das linhas de crédito com garantia pública, quanto dinheiro é que já está disponível na conta de empresas clientes da Caixa Geral de Depósitos? Esta é uma pergunta fundamental e se nos conseguisse dar um número e uma resposta objetiva, eu acho que seria bastante útil para os trabalhos desta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cília Meirelles. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para responder. Faça-se, Sr. Deputado.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, É com sentido de que tem que haver escrutínio e, portanto, a Caixa está particularmente habituada a isso, mas, de qualquer maneira, que temos com interesse, especialmente pensamos que foi esclarecedora a sessão também de ontem e, portanto, acho que este tipo de questões que tentaremos todos responder a todos de forma rigorosa. Portanto, comigo está o Dr. Francisco Cari, que é responsável da área das empresas do banco e, portanto, também complementará algumas das minhas respostas, se o Sr. Presidente concordar. Sra. Deputada Cecília Meirelles, que documentos são pedidos? Portanto, a minha resposta vai tentar ser objetiva, mas a questão, mas por outro lado também com algum tipo de enquadramento. Que documentos são pedidos? Nós basicamente, portanto, pedimos os documentos que estão previstos nas linhas. E, portanto, sob a questão se são pedidas demonstrações financeiras de 2019, não são. E, portanto, a Caixa não pede as demonstrações de 2019. Mas aqui vale a pena não termos nenhuma confusão. Toda a atividade do crédito se baseia em informação. Todo o custo do risco é por informação. Como é que se distingue o custo do risco? É porque temos informação que uma empresa tem uma determinada solidez ou tem uma determinada rentabilidade ou pode fazer face ao serviço da dívida. E, portanto, não confundamos nós, neste período e nesta altura, que, como se disse, ainda não houve sequer a questão do cumprimento legal, portanto não há atraso da apresentação das demonstrações financeiras, não se confunda isso de os bancos deverem dar dinheiro sem informação ou sem qualquer tipo de exigência, porque senão é mesmo dar em vez de emprestar. E, portanto, este é um ponto que me parece que é muito importante e que nós frisamos. Depois, claramente, também concordamos com a Sra. Deputada que uma coisa são as micros e as pequenas empresas, onde, de facto, muitas delas, como sabemos, têm contabilidade simplificada e, portanto, a informação é a habitual, e muitas delas dependem do conhecimento que os bancos têm do seu historial enquanto clientes e da sua prática de anos. Outra coisa é uma média e uma grande empresa onde emprestamos milhões e que, obviamente, tem que ter os balancetes, tem que ter documentos e com informação detalhada. Não se empresta nem dinheiro da Caixa, que é dos contribuintes, nem dinheiro com a linha, que também é dos contribuintes, sem ter informação. Mas, portanto, objetivamente não pedimos esse tipo de documentos. Os documentos que estão a ser pedidos pela SGM, penso que foram aqui suficientemente detalhados e, portanto, esses são pedidos e nós cumprimos. Vale a pena dizer que, como, como já foi referido, que da primeira linha para a segunda houve um conjunto adicional de documentos que passou a ser pedido. Depois, a segunda questão era se, portanto, se a SGM estava a fazer a aprovação em dois dias. Nós temos, como com certeza durante o debate iremos abordar, uma experiência bastante distinta da primeira linha e desta segunda. E temos ainda uma experiência distinta sobre todas as linhas de garantia que houve ao longo dos anos, não é? Portanto, estas linhas têm-se sucedido, não com este caráter de emergência, mas têm-se sucedido ao longo dos anos. E, portanto, o que acontece, como também já foi referenciado, é que esta questão dos dois dias, estamos a falar da linha, desta segunda linha que foi disponibilizada para a generalidade das empresas, que foi aberta as candidaturas na sexta-feira, que esteve a funcionar, como já se disse, cerca de 5 horas, e depois ontem, que esteve a funcionar a partir da 1 da tarde. E, portanto, se as candidaturas que entraram sexta-feira, nós já temos, na generalidade, a aprovação, temos. Ou seja, a indicação de que agora, para juntar como o processo funciona, é, há uma aprovação preliminar, depois os bancos têm que enviar toda a documentação dos clientes, depois têm que emitir os contratos e obter as assinaturas dos clientes, e depois têm que devolver à SGM para ela dizer que os contratos estão corretos e que o dinheiro pode ser disponibilizado. Portanto, quanto à questão dos dois dias, é assim que ela funciona. O processo todo, até o dinheiro cair na conta, obviamente é um processo bastante mais demorado, que, no entanto, eu penso que cada vez será mais rápido e encurtado. O que é que nós temos, por exemplo, nesta fase? Nós estamos a financiar, portanto, estamos a recolher os contratos junto dos clientes. Portanto, desta linha, obviamente, ainda basicamente, respondendo também à sua questão, desta linha ainda não há dinheiro disponibilizado em montantes significativos. Depois, a questão dos juros. A questão dos juros que nós estamos a praticar neste tipo de linhas, portanto, como sabem, há um indicativo de 1,5, a Caixa está a cobrar cerca de 1,21, depende, nós temos aqui cerca de 1,25, um bocadinho abaixo de menos 1,25 nos pequenos negócios e menos de 1 nos negócios. Mas aqui eu queria aproveitar, e com certeza isto será abordado várias vezes durante este esclarecimento que eu tentarei dar, é totalmente uma falácia dizer que o custo do dinheiro é caro. Totalmente. Basta compararmos com a anterior crise, onde, por exemplo, o custo do dinheiro no crédito à habitação era cerca de 5%, hoje é cerca de 1%, ou nas empresas, onde o custo hoje é cerca de, dependendo do tipo de grandes empresas, médias ou micros, anda à volta de 1,5, como foi dito, em alguns bancos 2, que não é o caso da Caixa, em média. E na anterior crise era cerca de 4. Portanto, uma questão concreta e objetiva, que ontem penso que ficou aqui clara, é o problema não é o custo do dinheiro. Aliás, esta crise é bastante diferente da anterior. Porquê? Na anterior, como todos sabem, havia problemas de liquidez. Os bancos foi-lhes cortada a liquidez. E quando cortaram a liquidez, portanto, os próprios bancos perderam o mercado monetário e perderam o interbancário e perderam o acesso ao mercado internacional de dívida. E, portanto, isso fez com que, na anterior crise, se restringisse a concessão de crédito. Nesta, como viram, todos os bancos querem dar crédito. E, portanto, os bancos têm ampla liquidez. E, portanto, sobre o preço do dinheiro, gostava que isto ficasse muito claro. Mas, com certeza, vamos depois discutir as rentabilidades e muitas outras coisas. Depois, as opções dadas ao cliente. Sobre as opções dadas ao cliente, nós temos vindo a falar com os clientes, já vamos dar os números de quantas moratórias temos e os valores exatos, mas basicamente há aqui uma questão. O que é essencial para os clientes da Caixa é o crédito à habitação, porque as milhares e milhares de moratórias que foram dados nos pequenos créditos, nos créditos ao consumo, a Caixa aí tem uma cota muito pequena, não é? E, portanto, quando estamos a falar em termos absolutos, necessariamente é muito menor o tipo de moratórias que a Caixa dá para o crédito ao consumo face aos outros. Tentando objetivar os números, nós temos de pedidos nas moratórias legais cerca de mais de 20 mil operações no total a particulares de mais de 1,4 mil milhões de euros. Nas empresas temos 9.600 pedidos de cerca de 10 mil pedidos de cerca de um pouco mais de perto de 1 milhões de euros. E depois temos ainda as moratórias da Caixa. Na questão, contudo, de que dinheiro é que está a chegar aos clientes, nós vale a pena dizer a questão essencial para a Caixa é, obviamente, o que está a fazer chegar aos clientes neste momento, mas a Caixa, só de novo financiamento nestes meses, digamos, da crise, não é? Nós concedemos um financiamento de 1,8 mil milhões de euros. Portanto, bastante mais do que a nossa cota nas linhas. E, portanto, as linhas são muito importantes, mas não vamos esquecer que a Caixa é líder de mercado no médio e longo prazo, fora este tipo de linhas e este tipo de montantes. Depois, ainda, a Caixa tem linhas pré-aprovadas, ou seja, comprometidas e não revogadas. Isto é uma diferença bastante grande face à última crise, que quando os bancos não deixaram de ter liquidez, imediatamente revogaram uma série de linhas porque já sabiam que não tinham dinheiro para honrar. Portanto, a Caixa tem 4.600 milhões para poder, não é para poder, é que estão aprovados, sem fazer nada. Os clientes chegam e utilizam quando precisarem. E depois temos nas linhas Covid, temos 4,3 mil milhões de euros aprovados, no total de 26 mil operações. Portanto, a Caixa, em termos concretos, neste período, o que está pré-aprovado, o que tem de linhas abertas e o crédito já com dinheiro na conta dos clientes, tem o valor de 10,7 mil milhões de euros. Portanto, eu vou repetir, 10,7 mil milhões de euros. Com cerca de 35 mil operações, fora a das linhas comprometidas, que isso obviamente são para muito mais clientes. Depois, há outra questão, respondendo à senhora deputada, sobre o que é o dinheiro na conta ou não. Na parte da moratória, só esta primeira prestação, nós, portanto, ficou o dinheiro na conta dos clientes, portanto, que não foi para a Caixa, não é? Por via da moratória, de 40 milhões de euros no mês. E, portanto, este é dinheiro concreto que não saiu da tesouraria das empresas e, portanto, sem ficarem em incumprimento. E, portanto, espero ter respondido, com certeza a seguir terei a oportunidade de voltar a estes assuntos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, para colocar as questões. Dispõe igualmente 5 minutos. Faça o Sr. Deputado.
Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Francisco Cari e agradecer a vossa disponibilidade, da Caixa, a estudar da Caixa de Geral de Depósitos para estar aqui connosco e ajudar-nos no esclarecimento de toda esta temática. Como compreendo e como já aqui foi referido, a questão do financiamento à economia, portanto, é uma matéria essencial neste momento muito particular em que estamos a viver E uma das opções políticas tomadas passou muito pelas linhas de crédito. Linhas de crédito agilizadas pelo sistema bancário e, por isso, no fundo, a prática das instituições financeiras é essencial para percebermos até que ponto há constrangimentos ou não, ou efetivamente este dinheiro chega às empresas. E eu, como algumas das questões já foram, queria abordar, foram tocadas, mas pegando em algumas das respostas, e uma muito em particular, até ontem ouvimos os três bancos, o BPI, o Santander e o Millennium BCP, mas hoje temos na nossa agenda a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco, precisamente os dois bancos ainda que têm capital público. E por isso, sempre por em causa que são bancos que estão no mercado, uma das primeiras perguntas é se não sentem uma especial responsabilidade, considerando que hoje representam e gerem dinheiro dos contribuintes também em toda esta dinâmica e de tudo que será preciso fazer para salvar e para responder à crise económica. Mas ainda há a questão em concreto, que é do dinheiro nos chegar o dinheiro às empresas, relativamente, vamos ter agora no fim do mês, digamos assim, o fim do mês é sempre um momento muito especial na tesouraria das empresas. E a minha pergunta, hoje que estamos a dia 20 ou 21, é precisamente perguntar se há alguma expectativa relativamente às empresas portuguesas que concorreram e que têm uma expectativa de poder fazer face a responsabilidades no fim deste mês de financiamentos que venham dessas linhas de crédito. Portanto, já respondeu o Dr. Paulo Macedo que efetivamente desta segunda vaga destas linhas não chegou ainda dinheiro às empresas. A minha pergunta é se no horizonte temporal do fim do mês podemos ter essa expectativa. Questões focadas em constrangimentos. Um dos principais que tem sido referido tem sido a questão da documentação. E uma das questões que foram muito levantadas foi a aprovação das contas. Eu compreendo que, pronto, já foi esclarecido que a Caixa Geral de Depósitos não estaria a exigir a aprovação formal das contas. Também compreendo que a informação seja necessária, não estamos a falar de empréstimos, com certeza que estamos. A pergunta é se não houve, apesar de hoje dizerem que não está a ser, se não houve em concreto situações em que pediram mesmo essa documentação. E por isso, e só depois mais tarde é que face às, digamos, às situações que foram levantadas, é que depois houve uma leitura diferenciada. Por outro lado, queria também colocar a questão se não acham que deveria haver, tendo em consideração o tecido económico e das empresas, das micro, e mesmo entre as micro e as PMEs, há uma diferença substancial nestas empresas. Portanto, se não deveria haver um tratamento, ou pelo menos um conjunto de critérios diferenciados em relação a estas empresas, sem prejuízo que nós sabemos que existem relativamente aos plafons e os cumprimentos e os rastros, mas não corremos o risco de, por força de como está no mesmo pacote e na mesma linha, de por algumas dificuldades e até pela relação com o mercado que os próprios bancos têm com as empresas, de os bancos se sentirem mais confortáveis a emprestar o dinheiro àquelas empresas que têm mais informação e, portanto, serem elas as primeiras a cumprir e a preencher esses rácios de capital, este capital disponível, e as microempresas menos ágeis, com menos recursos, portanto, e no fundo aquelas que têm menos tesouraria, portanto, ficarem nesta corrida, ficarem fora destes acessos por força da gestão que é feita no sistema bancário, porque eu também compreendo que na opção entre um crédito com pouca informação, num crédito com maior dificuldade em ter todos os parâmetros, que não seja a relação de conhecimento pessoal com o cliente, e outro, um crédito num base de uma informação muito mais estruturada, numa perspectiva do risco, com certeza que o gestor terá a tendência de salvaguardar e ir para a segunda solução. Portanto, a minha pergunta objetiva é se não devíamos equacionar aqui uma separação entre estas duas abordagens para termos parâmetros diferentes na sua análise e na decisão também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para desculpa. Faça força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Caixa naturalmente tem uma responsabilidade especial. Como já foi largamente dito, não tem qualquer responsabilidade de emprestar dinheiro a quem não tem condições de o pagar. Não é para isso que serve um banco público. Portanto, está fora de questão um banco público ter critérios de risco que não sejam sãos. Aliás, eu não vou elaborar sobre este assunto, basta só ver os 7 mil milhões de imparidades que houve no passado, que obviamente foram concentradas num número especial de clientes, mas que, enfim, deixou bastante evidente o que é que deve existir uma análise de risco adequada. A Caixa também tem uma responsabilidade especial, porque obviamente não só é um banco público, como recebeu dinheiro adicional dos contribuintes, e portanto a Caixa de facto materializa essa diferença em vários aspectos. Materializa desde logo essa diferença porque, apesar de o custo do dinheiro, como já foi evidenciado, e é factual, não é? Portanto, o custo do dinheiro está publicado nas APBs, está publicado nos relatórios do Banco de Portugal, está publicado... Aliás, há uma discussão, aquela discussão estranhíssima, não é? Entre menos 0,75 e 3, os bancos publicam a sua margem financeira nos seus relatórios e contas. Portanto, não há aqui um mito. E a Caixa pode, inclusive, dizer o que é margem total financeira e o que é margem comercial. E, portanto, isso é objetivo. Depois, se quiserem, podemos falar, como iremos certamente falar, de tudo aquilo que os senhores deputados sabem, que é os custos médios, os custos marginais, etc. Mas, portanto, teremos todo o gosto em tentar esclarecer o que entenderem. Portanto, a responsabilidade da Caixa é... Nós temos, como é público e, portanto, temos vindo a apresentar comparações há muito tempo, os spreads mais baixos do mercado. Da mesma maneira que temos as comissões mais baixas do mercado, conforme pode ser visto no comparador do Banco de Portugal. Por outro lado, nós temos, obviamente, a maior fatia de crédito médio e longo prazo à economia, porque é essa a vocação da Caixa. Depois, por outro lado, a Caixa teria uma especial obrigação de colmatar falhas de mercado. E as falhas de mercado, obviamente, não é dar crédito às empresas que têm crédito vencido nem que não são viáveis. As falhas do mercado, que aqui várias pessoas conhecem, ou os senhores deputados todos conhecem muito bem, como temos visto por estes números, o que acontece é, ao contrário do mito, que era os bancos não querem emprestar dinheiro, os bancos degladiam-se por emprestar dinheiro, como nós vimos. E às vezes, aliás, com práticas que sui generis, como no caso da primeira linha. E, portanto, o que aqui não é essa a diferença. Depois, por outro lado, a Caixa tem uma responsabilidade que é de estar preparada para emprestar mais dinheiro à economia depois desta primeira fase. A Caixa, para atingir um rácio de transformação até 100%, portanto, um rácio equilibrado, pode emprestar e tem capitais próprios para isso, porque fez o seu trabalho de casa. Após a recapitalização, o seu rácio de solvabilidade subiu mais de 470 pontos. A Caixa pode emprestar mais à economia 13 mil milhões de euros. E, portanto, a Caixa tem que ser diferente na sua capacidade de poder apoiar as empresas, mas apoiar em concreto nas linhas e fora das linhas, e ter um papel especial em termos de disponibilidade para apoiar todas as empresas que são viáveis. Relativamente à documentação, e aliás também houve uma questão da senhora deputada Cecília Meireles que eu não respondi, que era a questão das garantias. Portanto, nós não pedimos, na primeira linha, do qual a Caixa teve um valor pequeno, como os senhores deputados sabem, Na primeira linha teria havido um pedido de garantias para a Generalidade e, portanto, depois disso já não é pedido de garantias. E, portanto, a Caixa, neste tipo de linhas garantidas pelo Estado, não pede qualquer garantia adicional. Depois, na documentação e na preocupação do Sr. Deputado, que é a questão das microempresas e das outras empresas. Portanto, a informação é fulcral. Depois, obviamente, há muitas empresas, como bem sabemos, microempresas no regime simplificado e com bastante pouca possibilidade de ter grandes desenvolvimentos. Nós aí, o que pensamos é que, de facto, são realidades distintas. E o que pensamos é, vamos abrir uma linha concreta no valor de 430 milhões, portanto no valor da semelhante ao da primeira linha que o Estado fez, apenas para microempresas. A Caixa. Obviamente com condições diferentes, porque não temos ninguém a garantir-nos os 80% ou os 90%, não é? Mas, portanto, haverá e será só para este tipo de empresas, só para este segmento. Devo lembrar que a Caixa é um segmento vital, mas como todos sabem, e sabem há muitos anos, a Caixa sempre teve a maior parte do seu crédito no crédito à habitação, no crédito ao setor público e às grandes empresas, certo? E, portanto, esta é a história da Caixa que todos conhecem, desde 2000 ou antes de 2000. Antes de 2000 ainda era muito mais só com habitação e imobiliário. E, portanto, nós, onde a Caixa se deve expandir, é precisamente no apoio a estas empresas. Volto a lembrar que nestas empresas há empresas que correspondem exatamente às preocupações dos senhores deputados, que é, precisam muitíssimo e agora de liquidez, mas, de acordo com o inquérito do INE e de acordo com a nossa experiência, há pura e simplesmente 50% das empresas que não querem dinheiro. E, portanto, nós temos limites aprovados que, claramente, já dissemos e, portanto, as empresas, e contatámos as empresas, é do conhecimento das empresas e elas não querem. Portanto, há aqui, de facto, que segmentar estas realidades e não falar que as microempresas ou as PMEs, porque as realidades são totalmente distintas. Depois, esta, para nós, a Caixa tem também aqui um papel que é de suprir a falta de informação comum a todas estas empresas pela sua proximidade. A Caixa, de facto, tem 525 agências e gabinetes de empresas. Durante todos estes anos nunca encerrou um gabinete de empresas e, portanto, mantém toda a sua estrutura que teve na parte das empresas e, portanto, também é através da proximidade e da relação que os nossos comerciais têm e têm uma boa relação e os comerciais da Caixa fazem um bom trabalho de proximidade e de acompanhamento que também tentamos no dia-a-dia suprir. Mas, portanto, nós entendemos que de facto é diferente, entendemos que a Caixa deve também ter aqui um papel diferente e irá apresentar uma linha. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que é integrante da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, que saúda particularmente, e dar-lhe a palavra, também dispõe de até 5 minutos. Se faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitava para cumprimentar o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Francisco Ari, e dizer que a Caixa tem, obviamente, um papel determinante no quadro da crise que enfrentamos, não apenas pela circunstância de ser um banco de grandes dimensões, mas pela óbvia circunstância de se tratar de um banco público e, por via disso, os portugueses, obviamente, esperarem que a Caixa tenha uma postura irrepreensível,
com os seus clientes, de transparência, de clareza, de cumprimento do rigor das regras a que está vinculada, mas que faça um esforço suplementar para acudir às necessidades da economia portuguesa, de modo a proteger o emprego, salvaguardar as empresas e garantir a todos uma perspectiva de futuro que, nestes dias tão incertos, por vezes a desesperança toma conta de muitos de nós. Eu queria assinalar uma circunstância que creio do maior relevo. É muito importante que haja hoje liquidez e é muito importante o rácio de transformação que a Caixa possa atingir para apoiar a economia portuguesa. Não apenas as empresas de maior dimensão, como assinalou, que é a tradição da Caixa, mas também as micro e pequenas empresas, um tecido mais desprotegido, com menores condições de ter capacidade de responder à crise e, por via disso, mais exposto a todas estas circunstâncias. Ora, as questões que eu lhe queria colocar são, creio eu, relativamente simples. O perfil da economia portuguesa conduz a que a economia tenha um grau de exposição a determinados setores. Há setores que a expectativa é que venham a recuperar tardiamente, o caso do turismo, alojamento e restauração e setores conexos é um caso paradigmático, e por via disso eu queria saber, no quadro de apoios que a Caixa está a disponibilizar, se na análise de risco que se vem a fazer, isto se tem ou não em consideração. Porquê? Porque se de facto estamos perante uma crise que é, por princípio, uma crise de liquidez, obviamente que o fator tempo pode transformar uma crise de liquidez numa crise de solvabilidade. E, portanto, setores que tenham perspectivas de prosperar têm o fator tempo como um aspecto absolutamente crítico da preservação do emprego e da atividade económica. E, por via disso, eu queria saber se a Caixa tem essa circunstância em consideração e se entende que, face a isso, pode apoiar aqueles que, nesta circunstância, porventura, têm uma posição mais frágil, ainda que seja possível ter rentabilidade no futuro e gerar cash flows para assegurar o cumprimento das suas obrigações. Outra questão que eu lhe queria colocar tem a ver com os spreads e com os níveis de rentabilidade. Eu gostava que detalhasse essa questão para ela ficar clara e para se dissiparem quaisquer dúvidas que muitas vezes são esgrimidas deste ponto de vista. E também saber se, no âmbito das linhas que estão disponíveis, sabendo que as linhas que foram tornadas públicas agora são ligeiramente mais favoráveis que aquelas que foram tornadas públicas numa primeira fase, se é possível uma empresa fazer migrar para essas linhas, se isso eventualmente permitir redução de custos. Outra questão é a que se refere às moratórias. Vamos imaginar, e creio que sim, que se verifica um pedido de volume muito elevado, e se esse pedido der entrada, e se não houver decisão até ao vencimento da prestação, a decisão futura vai ser repristinada ao momento original, ou seja, se o cliente, nesta circunstância, não fica prejudicado. Outra questão que eu creio que a Caixa Geral de Depósitos pode dar um contributo tem a ver com as circunstâncias de se dizer, e temos ouvido muito isso, até os grupos parlamentares recebido muitas queixas nesse sentido, que os processos são excessivamente burocráticos, seja pela circunstância de pedir determinada informação, de que forma é que era possível aligeirar estes processos sem, todavia, comprometer o rigor na análise de risco. Porque, obviamente, como disse bem, isto não se trata de dar dinheiro, trata-se de emprestar dinheiro e, por via disso, tem que se cumprir obrigações mínimas, sob pena de colocarmos em causa o Banco Público e aí, porventura, arranjarmos um problema de uma magnitude maior do que aquele que neste momento já enfrentamos. E, por último, a questão que eu queria colocar são mais duas, que é a seguinte. Como é que está a atuar a Caixa Geral de Depósitos no caso do SPER, e de caso em caso incidentes de pontuais de não cumprimento de obrigações, se porventura consegue enquadrar de alguma forma esses clientes, por um lado. E por outro lado, eu creio que ontem o Banco Santander Tota, salvo erro, posso estar enganado, não sei se foi o Santander Tota, prestou informação, por exemplo, que na concessão de crédito, fora do regime das linhas Covid-19, mantinha as mesmas condições já fixadas antes da crise. E a questão que eu formulo é se a Caixa Geral de Depósitos, para aqueles que não são Covid e continuam a sua atividade, utiliza esta mesma prática. E se por via disso salvaguarda as condições que estavam vigentes e se tem condições, obviamente, para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Norte. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para responder. Faço o favor do Paulo Macedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão é do papel da Caixa. E, portanto, sobre isso, penso que há unanimidade e, portanto, a questão é como é que isso se concretiza e materializa. A Caixa, vale a pena lembrar que, ao contrário de outros bancos, como é legítimo, não é? Foi um dos três bancos que apoiou a generalidade da economia portuguesa. E, portanto, de certeza que agora vai apoiar. Inclusive, isto não é uma questão de retórica. A Caixa está hoje, como o sistema financeiro português, está hoje melhor preparada para esta crise do que estava. E isto não é uma questão teórica. Ou seja, estar melhor preparada é aquilo que nos faz, por exemplo, refletir no custo do dinheiro. Como sabem, a Caixa teve que emitir dívida, muito subordinada, a 10,75%, é quanto pagamos todos os meses, por uma parte dos valores dos nossos capitais totais. Com a crise, e portanto com a questão das perspectivas para os bancos em geral e dos bancos portugueses, este título, estes juros, portanto o preço destas obrigações, portanto chegou a menos de 2% em janeiro, portanto baixou quase 9 pontos, e em março chegou a estar a 12%. E, portanto, o custo, se a Caixa voltasse ao mercado, 12%. Hoje em dia, a cotação destes valores, destes títulos, estão a cerca de 9% para a Caixa e para outros bancos que têm os títulos emitidos, o custo do dinheiro, desse dinheiro, com esse muito subordinado, tem um custo do dobro do da Caixa. E, portanto, a Caixa está melhor preparada. Porquê? Porque tem condições de liquidez melhores. A Caixa tem uma característica que sempre a distinguiu como banco público, que é, e que explica uma parte do seu rácio de transformação, que é a Caixa, como todos sabemos, é entre aspas, um refúgio em situações de maior instabilidade e, portanto, a Caixa mantém ao longo dos anos quase um terço dos depósitos de todos os portugueses particulares. A Caixa tem hoje uma menor, portanto, exposição, está muito menos dependente dos mercados internacionais, embora ainda esteja, como já vimos, portanto, porque a Caixa vai ter que refinanciar esta dívida. O que deveria querer era refinanciar para deixar de pagar 10,75 nesta tranche. Portanto, é imprescindível saber como é que está a solvabilidade, porque é isso que depois vai ter o custo de financiamento. Mas, por exemplo, a Caixa tem hoje uma muito menor exposição aos chamados single names. Portanto, às grandes concentrações num nome ou em dois daquilo que foi uma das causas de grandes imparidades em toda a banca portuguesa, como sabem. Depois, a Caixa tem também um rácio de crédito vencido hoje, os chamados NPLs, como os senhores deputados sabem, que não só é abaixo dos 5%, mas com a cobertura dessas imparidades, portanto, desses créditos por imparidades, nós temos um rácio de 1,1%. Na outra crise, todos estes valores eram totalmente diferentes. E isto faz com que a Caixa, de facto, está melhor preparada para esta crise, Só que o que todos dizem é que esta crise poderá ser muito pior que a anterior, certo? Mas sob o starting point e sob o trabalho de casa que a Caixa devia fazer, e eu isto depois posso qualificar indicador a indicador, quer seja sobre a concentração setorial, como todos sabem hoje, a concentração ao imobiliário é muito menor na Caixa e também no resto do setor. Hoje a concentração de crédito em financiamentos para compras na Bolsa é praticamente mínima, não é? Ou seja, ao contrário do que acontecia. O concessão de crédito com base em colaterais bolsistas, que obviamente tiveram uma quebra, é totalmente diferente da anterior e, portanto, de facto, a Caixa tem esta disponibilidade, como eu já disse, não só concreta, como que se materializa nos números que eu referi, de mais de 10 mil milhões de euros concretos que estão disponíveis para as empresas, mas sobretudo os tais mais 13 mil milhões só para atingir o rácio de transformação que o Sr. Deputado referiu. Se bem que a Caixa tem aqui uma outra particularidade, que é a Caixa, em termos de crédito, por exemplo, foi o único banco especificamente que, entre aspas, sofreu mais na sua carteira, porque com o quê? Com a amortização do crédito de empresas públicas. Ou seja, se o Estado português se conseguia emitir a 3 e 5 anos a taxas negativas, porque é que havia de estar a pagar a um banco, ainda que público, havia de estar a pagar uma taxa positiva? E, portanto, isto também explica uma diminuição do nosso rácio de transformação que os outros bancos não tiverem, mas que agora, portanto, como sabem, antes, na outra crise, os rácios de transformação, em geral, havia bancos com 160%, como ontem aqui foi lembrado, e havia uma média do setor à volta dos 140%. A média do setor hoje está abaixo dos 100%. E a Caixa de 70%. Depois, relativamente, em termos concretos, na análise setorial que o Sr. Deputado perguntava. Um dos aspectos que nós temos vindo a desenvolver, primeiro por causa do papel da Caixa, tem que ter uma análise setorial, e depois também por causa de, só quando tivermos esta análise de todos os setores, é que podemos começar a falar do que é que podem vir a ser as imparidades. Até lá só temos estimativas macro, não é? Portanto, só depois com setor a setor. Obviamente já temos as primeiras análises setoriais das áreas mais evidentes, como o turismo, como a restauração, como a, enfim, também da produção automóvel e ligada ao setor automóvel, mas portanto iremos fazer, à medida que também houver maior clarificação, por exemplo, não é nada óbvio o que é que vai acontecer ao imobiliário. Para já os preços não caíram grandemente, a procura caiu, não é? Mas os preços não caíram grandemente, ao contrário de muitos preços em muitas outras indústrias, não é? Portanto, aí a Caixa, o que se compromete, e portanto também junto das autoridades, é para fazer um conjunto de análises setoriais que se vai refletir também no seu próprio custo do risco e no seu julgamento. Porque, como todos os senhores deputados sabem, o que é que vai acontecer no balanço dos bancos? O que vai acontecer é que, se há uma moratória, o balanço dos bancos, as grandes imparidades só vão ser registadas no quarto trimestre, se a moratória não for estendida, certo? Portanto, até lá, os balanços dos bancos estão mais ou menos imunizados. Só não estão imunizados de quê? Das empresas, entretanto, que fecham ou que não reabrem. Essas não têm nada a ver com moratórias nem nada, porque, pura e simplesmente, não voltam a abrir a porta, como alguns restaurantes, infelizmente, não é? Em Portugal, em Itália, em todo o lado. E, portanto, aqui temos que nos preparar para este tipo de considerações. E o que o Sr. Deputado diz, de facto, é muito importante, porque na última crise, a Caixa Geral de Depósitos teve 7 mil milhões de imparidades. E mais ou menos o sistema teve 20 e tal mil milhões. Portanto, e os três grandes bancos, que é quem, portanto, tinha maiores exposições. 20 e tal mil milhões. Ora, esse valor não é absorvível. Portanto, quer dizer, o que nós queremos é tentar evitar que chegar a estes números outra vez, não é? E, portanto, a análise setorial é indispensável, está a ser incorporada, vai ser uma análise setorial que vai ter que estar em progresso. Quer dizer, portanto, estar a fazer uma análise setorial, quer dizer, há coisas evidentes, como dizia ontem o Presidente da Associação dos Hotéis, não é? Quer dizer, Há hotéis que já só abrem em 2021. Em junho e julho ninguém está à espera, este ano já ninguém está à espera das receitas. Portanto, o que é preciso? É, de facto, apoiar estas empresas que vão estar cá em 2021, que nós queremos estar e que nós, inclusive, por exemplo, designadamente na área hoteleira, fora das linhas, porque não se esqueçam que estas linhas estão até 2 milhões de euros, não é? Ora, para um hotel que ficou sem receitas, está com receita zero, de grande dimensão, para quem tem cadeias, não é? E nós, felizmente, temos bons grupos hoteleiros portugueses que temos que os defender. Obviamente, não é com dinheiro nenhum das linhas, quer dizer, há de dar jeito os 2 milhões, mas não é isso que vai manter um hotel até 2021, não é? E, portanto, a Caixa aí está... Em concreto, por exemplo, uma das partes dos tais 1 mil milhões que eu disse que foram concedidos foi, por exemplo, podemos dizer, como é normal, vários pedidos de setores do turismo que nós estamos a apoiar. Porquê? Porque são setores que vão destacar, se Deus quiser, e que nós acreditamos, mais do que alguma profecia religiosa, que nós acreditamos em termos económicos, que vão estar cá em 21 e 22. Portanto, esse apoio está a ser feito e incorporado na análise de risco. A sua outra questão muito concreta, que era se poderá haver migração para as outras linhas. Não só pode, como está a haver. E, portanto, nós, na primeira linha, que os nossos clientes não foram servidos, portanto temos 100 milhões de euros, e depois podemos ir em detalhe, se quiserem, aos valores dessa primeira linha, mas temos 100 milhões de euros que já estão abrangidos por esta segunda linha. E por outro lado, como essa linha esgotou, com um critério que eu não acho correto, que é um critério... First in, first out, quer dizer, não é um critério económico, não é um critério de rateio, não é um critério de dimensão, mas era o que estava estabelecido. E também não concordo de não haver um tempo para as candidaturas, quer dizer, isto não pode ser, olha, hoje está fechada, amanhã está aberta, etc. Mas isto são aspectos a melhorar, porque também ninguém estava preparado. A própria SGM, que há aspectos a criticar, mas teve um trabalho aqui de dar resposta, de ter um sistema informático, de ter um afluxo, de responder a milhares e milhares de pedidos, que também deve ser registado, certo? Ou seja, há coisas de certeza a melhorar, mas há uma capacidade de resposta que funcionou. Não funcionou num dia, não funcionou no outro, não funcionou tudo às mil maravilhas, mas o que é certo é que houve muito trabalho. Depois a sua, penso que última, não, havia mais duas, ainda a questão das moratórias, se o pedido, portanto, não tiver havido resposta, isso vai ser retroagido, vai ser integralmente retroagido, aliás já houve casos, neste momento os casos estão todos, vai ser retroagido totalmente à data que o cliente pediu. E, portanto, só para confirmar que sim. Depois, relativamente aos PERs, se talvez o Dr. Francisco Cari possa aqui intervir, se o Sr. Presidente concordar. E outros esclarecimentos, porque tem esta área de empresas e, portanto, pode também esclarecer o Sr. Deputado e, no que entender.
Com certeza. Bom dia. Então, em relação aqui ao... Pronto, de facto, estas linhas do... com garantia do Estado, em muitos casos de processos de recuperação, elas não são aplicáveis, não é? Mas como já foi explicado, aqui, pronto, isto, as linhas garantidas pelo Estado são uma prioridade muito grande da nossa atividade nestes dias, até porque são quando elas estão a ser lançadas e há a procura dos clientes para acorrerem a elas, enfim, mas toda a atividade do banco continua em paralelo e por isso, bom, por um lado, ao longo dos últimos anos, desde 2016, desde o da capitalização, portanto, nós reduzimos o nível de NPLs no nosso balanço e, portanto, a maior parte das empresas em processos de recuperação estão classificadas como créditos não performantes, reduzimos de perto de 15% a 16% para menos de 5%. Portanto, hoje o nosso crédito que está abrangido por esse tipo de situações a empresas é apenas de 1,8 mil milhões de euros. Pronto, obviamente que 1,8 mil milhões de euros continua a ser muito dinheiro, mas em comparação com o que já foi, é relativamente pouco e no, na dimensão do nosso balanço e da nossa carteira, como disse, já pesa relativamente pouco. Para esses casos, há alguns que são processos que estavam em, que apesar de terem passado por reestruturações, estavam a correr já com normalidade e, portanto, em algumas dessas situações, consegue-se fazer o enquadramento nas linhas garantidas. Mas, pronto, naqueles em que não é o caso, pronto, nós continuamos a fazer numa base de análises casuísticas, a disponibilizar os apoios que faça sentido disponibilizar, pronto, sempre salvaguardando aqui uma análise de viabilidade das empresas, que naturalmente que neste contexto está mais difícil do que era há 3 meses atrás.
Muito obrigado, doutor. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada.
Sr. Presidente, Barito. Desculpe, só faltava só uma questão.
Diga,
muito simples, que era a propósito se fora das linhas Covid se mantinham as mesmas condições para os clientes.
Ah, sim, peço desculpa essa questão.
Mantém-se as mesmas condições. Portanto, todos os clientes que não foram satisfeitos na primeira linha, a Caixa vai proporcionar as mesmas condições exatamente.
Muito obrigado. Agora sim, peço desculpa. Senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem 5 minutos. Faça, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores administradores da Caixa Geral de Depósitos. Nós ontem vimos o Presidente do BCP a defender formas de mutualização de dívida e bem, para o Estado poder intervir na economia de forma mais musculada. E vimos o Presidente do Santander a pedir uma empresa pública de seguros de crédito. E, portanto, eu arrisco-me a dizer que é nestes momentos, infelizmente, que toda a gente, a economia e até as mentes mais liberais se apercebem da importância de ter instituições públicas que possam intervir na economia, defender o emprego e defender as empresas, e uso-me deste argumento para dizer que a Caixa Geral de Depósitos é uma dessas instituições. E, portanto, é apenas normal que depois de ter capitalizado a Caixa com dinheiro público e sabendo das características próprias da Caixa, os olhos se centrem na Caixa como o banco que deve ter um papel exemplar no apoio à economia, não só no crédito, mas no comportamento com todos os clientes. Penso que não nos devemos perder muito tempo a discutir equívocos. É factual que os bancos se financiam a custos baixíssimos neste momento, isso aliás foi admitido, e é factual que, para além destes baixos custos de financiamento, há linhas até específicas do Banco Central Europeu para favorecer o crédito às PME, que têm não só juros muito baixos, como até juros negativos. Ninguém exige aos bancos que emprestem a todas as empresas e todas as pessoas sem quaisquer condições, porque de risco. Que isso significaria um problema de solvabilidade no futuro. Agora, existe-se aos bancos neste momento que assumam sim alguns riscos e que assumam alguns riscos a baixo preço. E eu penso que nós não devemos sequer comparar os riscos que agora pedimos à banca para assumir com os riscos que a banca assumiu por conta e risco no passado, quando decidiu financiar a compra de ações, por exemplo. São naturezas de risco completamente diferentes. Uma tem um espírito especulativo e beneficia grandes... Eu nem quero chamar empresários, grandes especuladores. Outro tem uma natureza de apoio à economia produtiva e de disseminação do risco, se assim quisermos, por várias pequenas empresas. E é neste sentido que eu gostaria de colocar algumas questões. No crédito, há duas formas de crédito, o crédito protocolado e o crédito não protocolado. No caso do protocolado, gostaria de saber se a Caixa está a permitir acesso a novos clientes e não apenas àqueles que já são clientes da Caixa Geral de Depósitos, no caso das empresas, se já foi dado algum dinheiro no âmbito destas linhas protocoladas a seguir à primeira linha que escutou rapidamente, e aqui, de facto, embora percebamos as dificuldades da sociedade de garantia mútua, a verdade é que os anúncios das linhas de crédito foram feitos ao longo do mês de março, que as regras de acesso saíram no dia 6 de abril e que estamos no final do mês de abril e a ideia que temos é que não entrou nenhum deste dinheiro na economia, não necessariamente neste caso por culpa dos bancos, mas porque a própria Sociedade de Garantia Mútua não operacionalizou essas linhas. Gostaria de clarificar se permitem a conversão da anterior linha de crédito para contratos já efetuados e a alteração das condições desses contratos já efetuados ao abrigo das novas linhas protocoladas. Esta é até uma pergunta que faço com alguma ironia. Nós, o Bloco de Esquerda, tentou que na lei fosse obrigatória essa conversão da anterior linha protocolada para a nova por ter melhores condições. Essa proposta foi chumbada pelos partidos que agora perguntam aos bancos se os bancos permitem fazer isso. Mas essa é uma... Bom, são ironias da vida político-parlamentar. Depois, relativamente aos documentos... A Ordem dos Contabilistas Certificados deixou-nos apenas um caso em que a Caixa Geral de Depósitos estaria a pedir demonstrações de resultados e balanços de 2019. E, portanto, queria garantir que a regra da Casa é não pedir esses documentos, não só para os protocolados, mas também para os créditos não protocolados, uma vez que houve uma prorrogação dos prazos legais para o efeito. Nas moratórias, eu devo confessar que achei baixo o número de moratórias que nos revelou no caso da habitação, tendo em conta a cota de mercado da Caixa, e gostaria de lhe dizer que a maior parte das denúncias que temos recebido são de atraso na concessão das moratórias. Inscrição no dia 19 de março, pediu moratória no dia 27 de março, pediu moratória no final de março. Todos estes casos que pediram moratórias nos últimos dias de março não receberam ainda resposta, foram e-mails que eu recebi na minha caixa de e-mail ontem e anteontem, não tinham recebido, passado um mês, resposta da Caixa Geral de Depósitos, sendo que em muitos destes casos a prestação foi mesmo cobrada neste período. E por isso queria a garantia de que, para já que todos estes casos são resolvidos com brevidade, depois que há o retorno imediato das prestações a estes clientes e que os atrasos não se prolongam. Há dois casos de duas pessoas, eu achei isto, não sei se coincidência se não, que nos dizem que terá sido sugerido pelo gestor de conta, quando pediu acesso à moratória, que teria um apontamento no Banco de Portugal. E, num destes casos, pelo menos, temos comprovativo em como a ficha no Banco de Portugal estava limpa nos últimos dois meses, tal como requerido pela moratória. Queremos ter a certeza que estes problemas são resolvidos. E termino e deixo as comissões para a segunda ronda, perguntando relativamente a dividendos. Também aqui é diferente, porque os dividendos saem da Caixa do Banco Público para ir para o Estado, onde podem servir para ajudar a economia, mas gostaria de saber qual vai ser a política da Caixa em termos de dividendos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa para responder. Faço o Dr. Paulo Macedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Eu concordo integralmente que o financiamento dos bancos é muito baixo. Espero que também concordem, porque é factual, que é dos mais baixos de sempre na história das empresas. E, portanto, são dois factos. E, portanto, claramente concordo com a Sra. Deputada. Os bancos financiam-se a valores muito baixos, e as empresas portuguesas e os particulares nunca se financiaram na sua vida a taxas mais baixas que as que existem, incluindo comissões. E, portanto, é isto portanto, nós temos isto presente, as duas realidades. Ou seja, não temos é nunca presente só uma. E, portanto, e depois podemos aqui ir ver, mas penso que ontem já aqui foi visto as questões dos custos do dinheiro, mas tenho gosto em voltar a ela. E, portanto, para concordar consigo. Depois, a questão do crédito protocolado e não crédito protocolado e da conversão das linhas. Nós temos aquele montante que eu referi inicialmente, tenho aqui a primeira página, o que eu referi inicialmente, quer dizer, nós temos mais de 1.000 milhões novos concedidos à economia. Portanto, sem linhas, sem nada, não é? E, portanto, temos estado a dar crédito a um conjunto de grandes empresas. De muitas empresas, não são grandes, mas também algumas grandes, mas muitas. Portanto, das 26 mil operações que eu referia há bocado, de que temos pré-aprovado nas linhas, portanto, nas linhas Covid, 48% são para clientes sem crédito. E, portanto, novos clientes. Aliás, a Caixa, como a senhora deputada diz, quer e tem a obrigação de ter uma muito maior panóplia de clientes e estar mais presente neste mercado. Como todos os senhores deputados sabem, e sabem porque são publicados, ganhar 3 a 4% de cota de mercado demora anos. Certo? Demora, portanto, quer dizer, ninguém ganha 3 a 4% de cota de mercado, demora anos. E se quiserem falar, daí alguma estranheza nas cotas de mercado da primeira linha dos bancos e o que é que foi atribuído. Que é, portanto, os dois maiores bancos tiveram o dobro, mais do dobro das operações da sua cota de mercado. E, portanto, esse é um caminho que estamos a fazer, iremos fazer, que é, e temos um objetivo muito concreto, vamos ver se o conseguimos, e este objetivo, inclusive, era pré-Covid. Nós queremos dar crédito a 10 mil novas empresas. E, como sabem, não há 10 mil novas grandes, portanto, obviamente, é na parte das PMEs que nós vamos fazer este esforço e, sobretudo, nas pequenas e nas micros. Portanto, este é um objetivo que a Caixa tem e, portanto, vamos, quer dizer, temos que fazer para tentar conseguir. Depois, as condições serem as mesmas no crédito protocolado ou não, isso é que não podem ser, porque o crédito protocolado, por exemplo, vai até 2 milhões de euros. Portanto, nós, obviamente, para empréstimos de outros valores, portanto, pedimos condições diferentes. De qualquer maneira, na tal transição que a senhora deputada refere, e na tal migração que nós já, como referi, já há 100 milhões da primeira linha para a segunda, nós mantemos as condições. E também, inclusive, mantemos as condições para os clientes que não estão na segunda linha, porque têm outro tipo de condições, como já se referiu, portanto, a segunda linha é bastante benéfica para as empresas, sobre isso não há dúvida, mas como foi referido ontem, um dos aspectos é a empresa poder se comprometer em não reduzir pessoas. E, portanto, há empresários que não querem estar nesta linha. E, portanto, nós, se eles, portanto, concorreram à primeira linha, nós também vamos manter as condições. Depois, a senhora deputada questionou a questão da moratória dos nossos valores serem menores e são designadamente menores nos particulares. Agora, são menores, sobretudo, no crédito pessoal da moratória da APB, como ontem aqui foi dito. Portanto, há que distinguir, portanto, temos várias moratórias, não é? Há uma que é, portanto, foi recente, que os senhores deputados conhecem, para algum crédito hipotecário não abrangido pela moratória legal e para o crédito ao consumo. E, portanto, aí é que há, em número, que não em valor, há muitas moratórias. Nós, a Caixa, tem uma baixa penetração e valores absolutos de crédito ao consumo e, portanto, aí é mais baixo. No caso da habitação, estamos a analisar precisamente o que a senhora deputada disse, ou seja, porque é que nós que somos líderes no crédito à habitação também não tivemos aqui mais pedidos. E, portanto, aqui só com números e com algum tempo. A Caixa tem uma base de clientes, enfim, no crédito à habitação, que, comparativamente à base média dos portugueses, não perderam o seu emprego, não é? Felizmente. E, portanto, tem uma base maior, como sabem, de pensionistas, tem uma base maior de funcionários públicos e tem uma base maior, enfim, e tem uma base bastante alargada. E, portanto, aqui vamos precisar de tempo para perceber. Ou seja, porque aqui eu diria que, como os senhores deputados muito bem sabem, vai haver dois tempos, não é? Há este tempo inicial e depois vai haver o tempo todo da crise. E nós estamos cá para além da crise. Além disso, nós, a Caixa, como foi a primeira a dizer que faria uma moratória, também diz que na sua moratória estará disponível para ir além dos 6 meses. Como a senhora deputada sabe e questionou, esta questão tem que ser resolvida apenas em quê? Da parte da marcação como NPL ou com o tal apontamento no Banco de Portugal. Porque se a iniciativa for isolada, Portanto, a Caixa assume a moratória, assume o risco, assume ficar entrar, mas isso que vai ficar como crédito vencido para a Caixa e para o cliente. E, portanto, esse tal eventual gestor de conta, ao que disse, foi, ao contrário da moratória legal e ao contrário da moratória da APB, portanto, isto está claro, que são moratórias de âmbito geral, não vai ficar o aponte, ou, digamos, a marcação de crédito vencido, nem para o banco, nem para o cliente. Por iniciativa individual, isso não está assegurado. E as autoridades europeias têm bastante resistência. Mas, portanto, nós achamos que a moratória de 6 meses não vai... obviamente, quer dizer, estou a dizer uma coisa que é evidente. Não é 6 meses que a situação do país vai resolver. Portanto, os bancos e a Caixa Geral de Depósitos vai estar cá. E, portanto, a moratória, a Caixa está disponível, designadamente nos que estamos a falar, nas casas, das famílias, etc., claramente para ter moratórias mais elevadas. Que quer dizer, porque é que a gente não anuncia já aos quatro ventos? Porque precisamos de ver como é que as autoridades europeias vão aceitar isto, não está marcado. Por causa do cliente. Por nós estamos disponíveis para dentro do valor do que nós podemos ter de variações de crédito vencido, e como sabem isso depois gera imparidades e afeta a rentabilidade do banco, mas portanto estamos disponíveis para uma moratória adicional aos 6 meses também no crédito à habitação. Depois dizer à senhora deputada, e de facto aqui assegurar, que os pedidos, os tais de 27 de março e que possam, e depois de 30 de março, que não foram respondidos formalmente, e portanto nós estamos a responder formalmente a todos, estão tacitamente deferidos, como aliás a senhora deputada referiu ontem, e a Caixa, portanto, está a regularizar à data do pedido, e portanto integral, e portanto não será cobrada nenhuma prestação, nem já debitada, nem, não, portanto, não debitada. Depois, a questão do apontamento no Banco de Portugal era esta, ou seja, talvez algum comercial da Caixa possa ter dito, e é verdade, se, por exemplo, eu fizer agora, a Caixa, por exemplo, que não fará, mas fazia uma moratória para... fora do âmbito do crédito ao consumo ou do crédito hipotecário da APB. Esse cliente, se, portanto, não cumprisse as suas prestações, ficava marcado em termos do Banco de Portugal. E, portanto, fora desses casos, não há qualquer, digamos, portanto, entre aspas, penalização para os clientes. Relativamente aos dividendos, os dividendos, de facto, na Caixa têm esta diferença. A Caixa, felizmente, tem um capital total de cerca de 19,3, portanto basicamente perto dos 20. E, portanto, tinha condições para distribuir dividendos. E os dividendos, como sabemos, vão para o Orçamento do Estado, como a senhora deputada referiu. A decisão que vai ser proposta, e que obviamente foi conversada com o acionista, mas quer dizer, só depois é que será formalizada, é de estes... nesta Assembleia Geral não haverá proposta de distribuição dos dividendos e, digamos, o Estado nunca perde esse direito, porque a qualquer momento pode pedir, se o Conselho de Administração também assim o estiver de acordo, e portanto, enfim, é uma questão de proteção da empresa e do acionista, que é quem lidera nesta questão, achar que a Caixa é prudente neste cenário distribuir e, portanto, baixar deste valor de 19%. Portanto, objetivamente, nesta Assembleia Geral não vai haver qualquer proposta. Portanto, vai ser a proposta é aplicar para reservas e, portanto, integralmente reter. O assunto, como a senhora deputada sabe, não fica fechado porque o acionista pode fazer apenas uma Assembleia para este fim único, dependendo da evolução. O que todos nós percebemos é que, se calhar, a evolução, apesar de estarmos com 19% de capital total e com um Core Equity Tier 1 muito, muito sustentável. O que nós fazemos, e portanto, de facto, como a senhora deputada disse, a Caixa não terá essas imparidades do passado desses valores, mas portanto, aplicando-se ao modelo de imparidades macro, portanto, o que se fala é de uns milhares de milhões, portanto, mais de 1.000 milhões, bastante mais, não os 7.000 milhões da anterior crise, mas muitos milhares de milhões de imparidades. E, portanto, isto é o que afeta essencialmente a rentabilidade da Caixa. E, portanto, é, como todos sabem, é nas imparidades que se joga a rentabilidade da Caixa. Felizmente, ao contrário do passado, não só não temos aqueles exemplos, como também não temos a desvalorização das participações financeiras, que, como a senhora deputada sabe, foi um ente específico que levou a imparidades adicionais. De qualquer maneira, aplicando um modelo macro, as imparidades são significativas a esta carteira de crédito. E espero ter respondido a tudo. Portanto, assegurar que não estamos a pedir as contas de 2019, mas da mesma maneira que há bocado concordei integralmente que uma microempresa não e uma pequena empresa não deve ter as suas contas, não admitimos que uma grande empresa não tenha informação clara, atempada e bastante detalhada e que tem que ser dada e que os bancos devem exigir, independente de não exigirmos, portanto, o modelo 22, etc. Isso não exigimos de certeza, mas a questão da informação para uma grande empresa é vital e a Caixa não abdica. Agora, demonstrações financeiras formais com a Assembleia Geral? Obviamente que não, porque há muitas que não as fizeram, ou a maior parte que sabemos perfeitamente que não as fizeram. Agora, temos a obrigação de exigir informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves. 5 minutos, faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Francisco Cari. E queria começar por pedir, porque referiu numa intervenção anterior, que houve determinadas práticas sui generis na primeira linha de Covid-19 relativamente a outros bancos, suponho. E, portanto, queria pedir que concretizasse mais em concreto que práticas foram essas, porque todos os bancos que vieram aqui até agora têm-nos dito que regem-se pelas melhores práticas e se há informação da parte da Caixa de que houve práticas menos corretas, é bom que esta Comissão também possa ter essa informação. Nós, nas últimas audições, ficámos claramente com a ideia de que estas linhas que foram criadas pelo Governo, se estão a chegar algumas empresas, não estão a chegar com certeza às microempresas e às mais pequenas. Portanto, a essas as linhas não se estão a dirigir da mesma forma. O BCP confirmou que só 9% do valor da sua, portanto, daquilo que concederam ao abrigo destas linhas é que é de microempresas. Já agora gostava de perguntar qual a percentagem de microempresas por parte da Caixa. E o Santander deu-nos claramente a ideia de que empresas, mesmo que tenham saúde financeira, mas que sejam microempresas, têm muitas dificuldades com a burocracia e mesmo em setores em que possa haver uma empresa em saúde financeira, mas que possa haver perspectivas de futuro com algumas incertezas, como por exemplo o turismo, ficam de fora dos critérios de risco que são aplicados pela banca e, portanto, a essas não se dirige e essas empresas são para acabar, são para desaparecerem, porque não têm acesso a qualquer apoio, pelo menos pelos critérios que até agora nos foram informados por parte da banca privada. E o que eu quero perguntar é se os critérios da banca pública, portanto da Caixa Geral de Depósitos, se diferenciam daquilo que são os critérios que nós ouvimos nas últimas audições relativamente às microempresas. Pelo que eu percebi, já nos deu alguns exemplos das diferenças que existem, mas queria, não só relativamente digamos assim, às linhas comerciais da Caixa, mas relativamente a estas linhas protocoladas, quais é que são os critérios que a Caixa tem diferenciadores relativamente às micro e pequenas empresas. E se há ou não orientações da parte do Governo para se privilegiar estas empresas, que são as que mais precisam destes apoios. Relativamente a uma questão que foi mencionada das empresas em PER, ou seja, em processo de revitalização, que estão, portanto, que tinham algum incumprimento, mas que estão a cumprir com um plano para se salvar, não é? E que agora foram confrontadas com esta situação, disse-nos que não havia situações em que, ou seja, que essas empresas não eram necessariamente excluídas, mas nós temos vários exemplos que nos chegaram e eu queria mencionar aqui uma carta que tivemos acesso de uma pequena empresa com cerca de 40 trabalhadores e que recorreu ao financiamento bancário através de linhas de apoio Covid-19, e estou a citar, com o objetivo de podermos continuar a manter os nossos postos de trabalho e termos a liquidez para fazer face às nossas despesas. A nossa empresa encontra-se num processo de PER e que até agora tem cumprido todo o plano do PER. Não compreendemos como é que é possível que numa fase crítica como a que vivemos atualmente o banco se recuse a uma empresa cumpridora de um PER que está a trabalhar normalmente e bem, com cerca de 40 trabalhadores a seu cargo, com francos indícios de recuperação e com resultado positivo. Portanto, isto é um exemplo, poderá haver outros, de várias empresas que estão nesta situação e que, mesmo estando a cumprir com os planos que foram delineados, chega a uma situação de stress da economia porque estão numa situação de PER, não estão a ter acesso aos apoios. Depois, também queríamos perguntar, uma situação em que o empresário tem um incidente bancário pessoal, portanto não da empresa, mas do ponto de vista pessoal, se fica excluído ou não, se a empresa fica ou não excluída das linhas de apoio. Noutros bancos já tivemos a confirmação de que sim, queremos saber se na Caixa esse critério também é aplicado ou se não é assim. Também nos disse aqui que a Caixa não pede demonstrações de resultados. Nós, pronto, também temos vários exemplos que nos chegaram, um deles uma carta de 16 de Abril em que é pedida a demonstração de resultados e não é uma grande empresa e, portanto, esse pedido está a ser feito também em empresas de menor dimensão. Relativamente às moratórias, referiu aqui que são aplicadas as mesmas condições. Eu queria falar aqui de um exemplo concreto de uma empresa que tinha, à data 18 de março, um incumprimento superior a 90 dias, portanto não teve acesso à moratória legal, e a alternativa que a Caixa lhe propôs foi uma moratória para setembro, mas a partir de setembro, em vez de se fazer as prestações ao longo de 10 meses, faz-se em metade do tempo, ou seja, com o dobro do valor da prestação. E foi esta a solução que foi apresentada a um empresário que estava em dificuldades e que, não tendo acesso à moratória, a moratória que foi proposta pela Caixa tinha estas condições que, obviamente, não eram possíveis de aceitar. Por fim, um último exemplo que lhe queria trazer, diz respeito a uma outra denúncia que nos chegou, de um cliente da Caixa com crédito à habitação bonificado a deficientes, e que ficou estupefacto ao perceber que as medidas do banco não abrangem os clientes com o crédito à habitação bonificado a deficientes. E queremos perguntar se isto é uma situação normal na Caixa Geral de Depósitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para responder. Faça-se, Sr. Paulo Macedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às várias questões, e começando pela primeira linha, as questões que eu referi já, mas que posso sintetizar, são as seguintes. Os resultados da primeira linha são outliers. E, portanto, como um resultado outlier, é preciso saber porquê. Depois, o que eu disse também é que a primeira linha, como é, foi reconhecido pela SGM, teve um comportamento errático e teve duas entidades associadas que já não acontece nesta segunda linha. Na primeira tivemos a SGM e a PME Invest. E tivemos, como sabem, primeiro uma linha que era capitalizar, depois passou para 200 milhões, depois passou para 400 milhões, não tinha data para ser terminada. A Caixa submeteu propostas dos seus clientes dentro do prazo e depois foi dito que a linha estava fechada. E, portanto, o que nós queremos não é suspeitar de nenhum banco, mas é melhorar as práticas. Ou seja, nós entendemos que a linha deve ter um prazo. 5 dias, 7 dias, 10 dias, o que se quiser. E não pode ser o critério FIFO da contabilidade dos armazéns, não é? Ou seja, não é first come, first served. ou pode haver um rateio, como sabem, que é prática na economia, na dívida pública, pode haver várias modalidades. Agora, portanto, aqui o que nós dizemos é, foi uma prática errática, porquê? Porque a própria SGM não estava a esperar tantas candidaturas como ninguém podia esperar. E, portanto, e depois fechou a linha. Portanto, o que é que nós entendemos? Que pode ser melhorado a questão do prazo e não quem é que, quer dizer, a lei do Oeste, não é? Quem é que dispara mais rápido, não é? Depois também foi dito que eram aceites propostas com a documentação integral, como aqui nesta segunda linha, há várias, quer dizer, houve várias entidades que, digamos, mandou-se parte da documentação e depois foi-se completando ao longo do processo. E depois também há aqui que não esquecer nestas linhas, que, e daí que estas linhas, ao contrário do que por vezes parece que são os bancos que não querem ter rapidez, os bancos querem ter toda a rapidez, mas de facto a concorrência é muito grande. Foi aqui dito que há empresas que têm dificuldades e é verdade, ponto. Há empresas que foram ter com três bancos a pedir a linha e as candidaturas entraram por três bancos. O que não é necessariamente mau, porquê? Porque pode fazer baixar o preço para os clientes. Não é? Portanto, como já aqui foi provado no sentido que todos os bancos disseram que estão muito abaixo, em média, muito abaixo, alguns disseram que estavam no 1,5, outros estão abaixo, como nós já aqui dissemos. Portanto, se for possível dar a sua candidatura, está aprovada na Caixa, no Banco A e no Banco B, agora veja o que quer. Obviamente o cliente, uma coisa é dizer que está aprovado e está servido, outra coisa é o cliente ter esta pessoa no prazo de 3 dias, uma semana, portanto não é isto que altera nada, e de ficar à disposição do cliente e discutir com quem é que quer. Porque, portanto, nós temos como há situações diferenciadas. E, portanto, o que nós defendemos é, não defendemos que deve haver linhas sucessivas, portanto é uma coisa que achamos que deve ser melhorada. Não é, deve é os montantes, porque as empresas já fizeram o seu esforço, já têm várias candidaturas, como todos os bancos disseram, têm mais crédito pré-aprovado do que aquilo que existe agora na linha. Portanto, o que faz sentido, no nosso entender, não é estar a abrir outra linha, e pensamos que também não é isso que está previsto, não é estar a abrir outra linha, mas ampliar o montante e dizer, obviamente, que o Governo tem que ver o valor das linhas ao longo desta crise toda, não é? Quer dizer, não é apenas, neste ponto é essencial. Depois, o que é que vai acontecer com os pedidos de crédito? Agora, são imensos. Depois, infelizmente, vão baixar porque os pedidos de crédito relativos ao pouco investimento que havia, pura e simplesmente, como sabem todos, cresceu por conta de algum imobiliário, da restauração, do alojamento local e da hotelaria. Ora, estas entidades não vão investir tão cedo. Portanto, a procura de crédito por investimento, esta procura de crédito que agora é grande, vai ser importante nos próximos trimestres para as empresas com mais dificuldade, mas para investimento vai fazer assim. Certo? Não, as empresas não, quer dizer, vão pontualmente, obviamente, e quem tem grande solidez, projetos de investimento plurianuais. Agora, portanto, a procura de crédito vai fazer assim. Portanto, nós achamos que, na linha, o que deve ser feito é um prazo, um montante, que as pessoas saibam, e portanto nós, se as propostas que os diferentes bancos disseram forem aprovadas, portanto vamos admitir que têm a documentação toda, etc., mais ou menos a linha deve ter escutado hoje. Os senhores é fazerem as contas, quer dizer, portanto podem verificar ou não. Já foi dito que há a possibilidade de ir até 13 mil milhões. E há bocado também numa questão que a senhora deputada Cecília Meirelles dizia, se os apoios são inferiores ou não aos outros apoios dos outros países. Os apoios são inferiores aos dos outros países se não formos até aos 13 mil milhões. Se formos até aos 13 mil milhões, ficam na parte inferior do que outros países dão. Mas, obviamente, isso depois, os senhores deputados sabem, prende-se com as questões de déficit e de acumulação de dívida e quais é que são os nossos limites. Mas, portanto, espero ter esclarecido sobre a primeira linha, o Covid, outlier, nós achamos que deve ser um prazo fixo, deve ser um prazo que as linhas não esgotem em 2 dias, portanto isto também foi inesperado, portanto obviamente não se julgava que fosse tanto, portanto temos compreensivos, mas e não pode ser o critério do first come, first serve. Portanto, Porque, volto a dizer, e pronto, e os bancos como a Caixa, que teve um baixo valor, o que fez foi todas as propostas que foram apresentadas dentro do prazo, foram recusadas, passámos-las para outras linhas ou vamos nós servir os clientes. Não servir os clientes é que está fora de questão. E, portanto, a Caixa é isso. Portanto, ainda bem que temos esta linha e tudo vai se compor. Inclusive, o que foi dito é que muitas das vezes chegará mais depressa o dinheiro desta linha do que o do primeiro. E depois também os senhores deputados estarão para ver qual é, de facto, a execução da primeira linha. Porque agora estamos, de facto, a falar de coisas de quinta-feira e de sexta, não é? E de segunda. Aliás, de sexta e de segunda, não é? Quer dizer, não é maneira de... Quer dizer, temos que ter aqui um tempo para perceber como é que as empresas depois concretizaram, etc. Portanto, com certeza haverá um momento mais à frente. Na questão de esta possibilidade de dar uma escolha efetiva, porque se o cliente foi dada a possibilidade ao cliente de ir por vários bancos, é para ele poder dizer com quem é que quer e, teoricamente, poder escolher as melhores condições. Se não é, toma lá, está feito. E os bancos conseguem fazer isto, falar com o cliente, porque quando o cliente quer falar e quer decidir, conseguem fazer isto em 1-2 dias. Ou seja, não há aqui mais semanas e mais... E papelada zero. Ou seja, tudo isto é porque já está tudo entregue e tudo feito. Depois, portanto, esta é a primeira questão. Depois, nos critérios da banca pública, nós temos a obrigação de atuar em termos concretos e em termos macro. E, portanto, nós, de facto, em termos de taxas, e portanto, os senhores deputados sabem tudo, não é? Como é que as taxas de margem são calculadas, se é comercial, se é da tesouraria, se é geral, isso é tudo possível. Mas, portanto, a taxa, como eu dizia, de margem nos valores reportados a dezembro de 19, a informação que eu disponho é a pública, não tenho mais nenhuma que não seja a pública. Nós temos a taxa média da nossa carteira é de 1,69. Temos o BPI 1,74, o Novo Banco 2,24, o BCP 2,38. Portanto, temos uma margem financeira muitas das vezes inferiores a 30% a outros bancos. Isto para todo o crédito que temos. Porque o que interessa aos portugueses e às empresas é todo o crédito, não é? Interessa-lhes este, nesta situação de emergência, mas interessa todo. Depois, sobre as comissões, vamos voltar a falar, mas, portanto, a Caixa claramente tem as comissões mais baixas daquilo que está o comparador do Banco de Portugal e depois podemos falar do que não é comparador. Podemos falar uma a uma. Depois, na atividade comercial, portanto, a margem só, da atividade. Mais uma vez, temos 1,61 da Caixa contra 1,72, 1,67 e 1,76 dos outros bancos. Mas isto, reparem, a Caixa, portanto, tem estes spreads e estas comissões mais baixas, mas também tem que perceber, quer dizer, não há nenhum objetivo da Caixa ter menor rentabilidade a prazo que os outros. Aliás, esta questão de que os bancos estavam a ganhar com a crise, eu lembro que se alguém está preocupado com os lucros dos bancos, eu acho que estamos todos, portanto não estou a dizer isto com nenhuma ironia, na década a Caixa e o setor financeiro português têm um prejuízo enorme, certo? Portanto, se queremos ver, e esta é uma crise que vai ter alguma duração, portanto, nós temos basicamente um setor financeiro e a Caixa que tem prejuízos 2011, 12, 13, 14, 15, 16, alguns bancos em 17, 18 e 19 passaram a lucros e outros mantiveram lucros e outros mantiveram prejuízos. Na década, há um prejuízo enorme da banca. E isto leva-nos a outras questões que eu não vou entrar e, portanto, quem é que... E dos dividendos, quer dizer, basicamente, na Caixa estamos dentro da parte pública, mas ninguém tenha dúvida, que uma questão que é cara, o que é que tem sido remunerado, se é o trabalho ou o capital. É fazer as contas, não é? É totalmente factual. E, portanto, esta é uma questão. Há uma preocupação da banca que não pode sistematicamente, como aconteceu numa década, e se quiser ir mais para trás também se pode fazer, ou seja, e vermos os resultados deste século, que a sua rentabilidade nunca, nunca pagou sequer os custos do capital. E os custos de capital, como todos sabemos, é algo muito objetivo, porque depois as agências de rating ou nos melhoram o nosso rating ou não, e depois ou nós temos colateral para ir pedir ou não dinheiro ao BCE. Neste momento a Caixa tem zero no BCE, mas tem um colateral de 13 mil milhões de euros que pode ir levantar dinheiro ao BCE. E isso é porque a Caixa tem títulos e tem balanço para isso. E, portanto, obviamente, o rating não é minimamente indiferente. Mas, portanto, os critérios, já lhe expliquei, portanto, já espero ter dito alguma coisa sobre a parte em concreto das taxas e a parte mais macro. Como eu disse, a Caixa tipicamente tinha uma grande, e tem uma grande atividade de depósitos, que é a atividade que ninguém quer, certo? Portanto, toda a gente, o que é que hoje em dia quer? O crédito ao consumo, quer a parte rentável do crédito hipotecário, ou seja, toda a gente, designadamente as fintechs, etc., o que é que gostaria? Os operadores especializados ficam todos com a parte rentável da cadeia de valor e fica com os depósitos, como há bocado foi dito, e eu concordei, que têm uma rentabilidade, que têm, digamos, são muito importantes em termos de financiamento. A Caixa orgulha-se, é uma das suas especificidades, é ter mais de 85% da sua carteira por depósitos dos portugueses que querem ter o dinheiro na Caixa e que a Caixa lhes tem dado confiança, apesar de altos e baixos, que tem 80, e penso que é 86, mas posso-vos dar esse número, deste tipo de financiamento, que compara, portanto, muitíssimo bem com qualquer outro banco português ou internacional. Dito isto, portanto, liderança da Caixa é nos depósitos, liderança da Caixa no crédito à habitação foi retomada, cota baixíssima no crédito ao consumo, que a Caixa também quer desenvolver. E porquê é que a Caixa quer desenvolver? Porque a Caixa tem que acabar com os seus clientes, para depósitos estão na Caixa, e depois para as outras coisas todas, vou tirar o cartão de crédito da Revolut, vou fazer o crédito ao consumo ao outro lado, ou seja, a Caixa tem que ter servir os seus clientes e não apenas naquilo que é, que nós, é um orgulho para nós, e portanto, mesmo com a rentabilidade negativa dos depósitos, e com certeza também já podemos ir falar nisso a seguir, mesmo com a rentabilidade negativa nos depósitos, nós claramente queremos manter isto. Mas isto para chegar aonde? Que o nosso, a maior cota que tínhamos era de cerca de 30% no setor público. Portanto, não era, e respondendo à sua questão, não era uma cota enorme nas PMEs e nas micros, que obviamente queremos essa prioridade. Vai demorar anos, mas temos agora, em termos concretos, de essa possibilidade de começar desde já a aumentar isso. Relativamente à parte da demonstração de resultados e do caso, quer dizer, eu já expliquei, reafirmo e asseguro que a Caixa não pede demonstrações financeiras de 2019. Volto a dizer que, claramente, eu espero que tenha pedido várias demonstrações financeiras a vários dos seus clientes, designadamente não aos de contabilidade simplificada nem às micro, mas eu espero claramente que a Caixa peça demonstrações financeiras que não têm que ser as entregas aprovadas em Assembleia Geral, mas para dizer que admito perfeitamente que haja um caso ou outro. Nas micro pequenas e pedir, mesmo que sejam às grandes, pedir contas auditadas, que é o que quer dizer, nas grandes o que interessa a todos são as contas auditadas e aprovadas na Assembleia Geral, não é? Dito isto é uma coisa, outra coisa é o que as empresas têm que dar em termos de informação. Na parte do crédito bonificado, no início, comum a todos os bancos, o bonificado não era possível de abranger na primeira abonatória. E depois a seguir foi possível e, portanto, está abrangido e a situação está resolvida. Houve uma primeira fase por questões legal que não for. Depois, se concordasse só para alguns aspectos aqui, em concreto, dava aqui a palavra só ao Dr. Cari, designadamente a questão do PER que o Sr. Deputado tinha falado.
Certíssimo. Faço o Dr. Francisco Cari, com esforço de concisão, é que lhe pedia.
Não, muito bem. Só aqui uma precisão em relação ao tema das demonstrações financeiras. Eu acho que nós, de um modo geral, pedimos a toda a gente, a todas as empresas, na medida do que tenham, que nos deem as contas fechadas de 2019 ou o último balancete que tenham disponível. Diferente é dizer que isso é uma condição para podermos aprovar o crédito, e aí sim não é condição de maneira nenhuma, mas há de encontrar possivelmente centenas de casos em que isso foi pedido. Como o Dr. Paulo Macedo referiu, faz parte da nossa diligência de tentar saber o mais possível como é que está o negócio da empresa antes desta situação especial que vivemos. Pronto, em relação à questão, ao exemplo concreto que refere do PER, não é? Pronto, como eu tentei explicar há pouco, as linhas, elas têm requisitos de aplicação e excluem especificamente empresas que sejam consideradas, de acordo com o que está no protocolo, em dificuldades financeiras. Ter estado ou estar em pé não é critério automático de exclusão, mas há algumas que estão e que, mesmo que até estejam a cumprir, encaixa nos critérios de exclusão, e aí não somos nós que fazemos as regras. Pronto, eu penso que resultou da negociação que o Governo fez com a Comissão Europeia, uma vez que a ideia era que as linhas fossem aplicadas para ajudar empresas cujos problemas foram causados pela pandemia, tentando deixar de lado aquelas que já tinham problemas independentemente da pandemia, sabendo nós, como está a dizer, que essas também precisam de apoio, mas aí nós direcionamos as análises para outro tipo de apoios.
Muito obrigado, doutor. Agora, para encerrar esta ronda, o Grupo Parlamentar do PAN, a deputada Cristina Rodrigues, a quem dou a palavra. Faça você, deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e, obviamente, bom dia também e obrigada por estarem aqui a prestar-nos estes esclarecimentos. No âmbito dos financiamentos à economia para a mitigação da crise provocada pela pandemia da Covid, vigoram agora várias linhas de crédito, com reservas de valores para os setores da restauração, turismo e atividade económica, reservando ainda dentro destas verbas para as pequenas e médias empresas. Estes financiamentos apresentam um prazo de até 6 anos e um período de carência de 18 meses. Quando olhamos para as condições dos financiamentos, verificamos que os bancos podem cobrar uma comissão anual até 0,25% sobre o montante em dívida, o que poderá representar, no período de 6 anos, comissões superiores a 1% do valor do empréstimo. O tempo máximo que decorre entre o pedido do cliente ao banco e a respectiva contratação é de 37 dias úteis, exceto em casos de análise mais complexa, cujo prazo poderá ser suspenso. No que respeita aos juros, os mesmos poderão ter uma taxa fixa ou variável, consoante a opção do beneficiário, e correspondem a um indexante de Euribor acrescido de um spread entre 1% e 1,5%, consoante a maturidade, e salienta-se ainda que, caso o indexante Euribor seja negativo, será utilizado o valor zero. Face a estas condições de financiamento, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Que comissões irá a Caixa Geral de Depósitos cobrar aos seus clientes, os montantes máximos definidos ou os valores inferiores? Já referiu que a Caixa tem dos juros mais baixos do mercado. Pergunto-lhe, neste âmbito, se a Caixa irá cobrar os spread máximos definidos ou irá optar por cobrar os juros inferiores. Para empresas mais pequenas, com menor folga de tesouraria, a Caixa tem alguma solução de ajuda imediata para estas situações? Se sim, em que condições? Que quantidade de pedidos tem a Caixa Geral de Depósitos até ao momento e o que representam em termos do montante total? Consideram que é necessário ou não um reforço dos valores? Outra questão muito relevante prende-se com o custo a que a banca se vai financiar para a atribuição destes empréstimos. Segundo sabemos, será a taxas de juros negativas entre 0,75 e 0,5. A ser verdade, pelas nossas contas, estas operações financeiras poderão representar para a banca, no seu conjunto, lucros superiores a 600 milhões de euros. Neste momento, consideramos que, de facto, quem precisa de apoio são as empresas e não propriamente a banca. Pergunto-lhe, assim, quais as condições de financiamento para a Caixa Geral de Depósitos no âmbito destas operações? Gostava ainda de lhe perguntar outra coisa. No contexto em que se vão exigir tantos sacrifícios às empresas e às famílias, parece-nos importante que a própria banca dê também um sinal de responsabilidade. quer para dentro, quer para fora. Assim, gostaria de saber se, no caso de terem lucros em 2020 e 2021, pretendem proceder a quaisquer formas de remuneração acionista, nomeadamente através da distribuição de dividendos, ou proceder ao pagamento de qualquer componente remuneratória variável ou de quaisquer bónus, comissões e gratificações a membros dos respectivos órgãos da administração, e se o vosso banco pretende recorrer ao mecanismo do layoff simplificado e, em caso positivo, em que termos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para responder. Faça favor, Dr. Paulo Macedo.
Eu agora fiquei um pouco espantado porque eu tinha julgado que tinha conseguido responder à generalidade das perguntas e que já tinha e portanto nós estamos aqui para ser escrutinados, mas esse valor dos 600 milhões ninguém no meu banco conseguiu fazer essas contas. E portanto dizer que algum banco pode lucrar com esta crise 600 milhões quando as perdas por imparidades previsivelmente vão ser milhares de milhões, é algo que não existe. E eu volto a dizer que não existe neste ano e não existiu nesta década, infelizmente. E não foi isso, com certeza, como o Sr. Deputado já disse, não percebo que haja nenhum Sr. Deputado que alguém diga que a banca não deve ter lucros para poder no longo prazo. E, portanto, o que nós devemos estar muito preocupados é que tipo de resultados negativos neste período, como foi para evitar o período que aconteceu de a banca toda ter tido prejuízos em dois, banca toda como setor. Houve bancos que não tiveram e houve outros que tiveram. Em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. E, portanto, penso é que essa é a questão de médio e longo prazo. Mas respondendo em concreto, outra vez, e com gosto, à Senhora Deputada, as taxas de juros que eu referi há pouco, as nossas taxas de juros que já referi, que são mais baixas que os outros bancos, na linha Covid, são cerca de inferiores a 1,25, portanto inferiores à taxa média para os pequenos negócios e para as PMEs, menos de 1%. E as nossas comissões andam, em média, não nos 0,25, mas em cerca de 0,15. Depois, a questão do que é que vai ser cortar em épocas de restrições. Eu não percebi muito bem se a senhora deputada estava a dizer que a Caixa não devia ter feito o único aumento salarial a janeiro e acima de tudo o que foi feito e, portanto, não devia ter feito o aumento salarial acima do que qualquer outra empresa, digamos, comparável, quer seja da banca, quer seja função pública. Nós fizemos-lo acima e não nos arrependemos. E, portanto, numa situação de crise, fizemos acima do que, inclusive, os outros bancos, penso que e agora nesta conjuntura, penso que obviamente farão coisas diferentes. Ou se, por exemplo, nesta conjuntura que já era difícil, se, por exemplo, critica o nosso maior custo da Caixa, como todos sabem, foi extraordinário, foi com o Fundo de Pensões dos seus trabalhadores, mais de 300 milhões de euros. E, portanto, qualquer valor, e depois há questões simbólicas, mas qualquer valor ao pé dos 300 milhões de euros que foram dotados o Fundo de Pensões dos Trabalhadores da Caixa, extraordinariamente, qualquer valor que se compare com o que nós pagamos de salários no grupo, cerca de 900 milhões de euros. O ano passado pagámos 1,2 mil milhões de euros aos trabalhadores. E, portanto, não temos nenhum valor de prémios, aumentos, qualquer coisa que sequer chegue a 1% disto ou menos, ou a 0,1%. De qualquer maneira, também, como a senhora deputada disse, e eu concordo, há questões que também são relevantes em termos simbólicos. E, portanto, o que é que nós aqui, quem decide os prémios são os órgãos competentes. O caso da Caixa tem uma comissão de remunerações nomeada que tomará as suas decisões depois de avaliar cada administrador da Caixa individualmente. E, portanto, não há cá prémios de X para distribuir, há uma avaliação que tem um número e tem um número diferenciado para cada administrador mediante uma avaliação de critérios. Que na Caixa é muito, diria eu, é um pouco mais simples. Porquê? Porque há um plano estratégico com 100 e tal indicadores aprovados. E, portanto, é mais simples de ver se cumprimos ou não cumprimos. Mas, portanto, queria dizer que não perceber o que é que faz mexer o ponteiro na Caixa e querer ter uma linguagem de prémios, etc., é, quando estamos a falar de coisas de 0,1 para uma realidade de 1.300 milhões de euros, é, de facto, confundirmos as coisas e confundirmos os portugueses. Mas, como eu disse, o que nós vamos fazer é, portanto, depois da proposta da Comissão de Remunerações, ou acionista, etc., é, em geral, iremos pedir, portanto, aconselhar, os órgãos, não somos nós que decidimos, obviamente, os nossos prémios, não há nenhum banco que sejam os administradores que decidem os seus prémios. O que nós iremos aconselhar é que seja pós-dissipada a decisão, tal como os dividendos, portanto, que não haja qualquer atribuição nesta Assembleia Geral. E eu volto a lembrar, a Caixa, o ano passado, teve um resultado de 760 milhões de euros, mas que possa haver e que deve haver, portanto, uma pós-dissipação face aos resultados do ano passado, que são dos maiores de sempre da Caixa, e que cumpriram o plano estratégico, que possa haver uma pós-dissipação e redução. No meu caso, eu não abdicarei o valor do prémio integral. Mas uma coisa é o simbolismo, outra coisa é o populismo. De salientar que não vejo preocupação, por exemplo, pelo chairman da Caixa, nunca ter recebido um euro enquanto teve 3 anos em funções. Portanto, há todas as pessoas, algumas pessoas estão muito preocupadas com as questões das manchetes do jornal e não comparam as grandezas. E depois também, quando felizmente há tantos bons exemplos no serviço público, como o do nosso presidente do Conselho de Administração, não há nunca uma menção. E, portanto, o que eu gostava era que se escrutinasse as duas coisas, não é? Já para não falar que, quer dizer, eu podia-lhe dar exemplos de reduções de 48%, metade de despesas de representação, despesas de viaturas, etc. Mas, portanto, o que a Caixa faz é, por minha iniciativa, relativamente a mim, relativamente ao resto, para os colaboradores e para os restantes membros da Comissão Executiva, o que nós entramos é deferimento e redução, com os órgãos próprios a decidirem. Depois, layoff, que é, penso que era a última questão da senhora deputada. Layoff, nós temos questões de... A Caixa não prevê fazer qualquer layoff. Aliás, a Caixa tem os seus 525 agências e gabinetes de empresas ininterruptamente abertos, portanto, exceto quando a Caixa, os colaboradores da Caixa, também temos pessoas que tiveram Covid, 11 pessoas, e obviamente fechou a agência A e a B. Mas as 525 agências foram mantidas todas abertas. Aliás, claramente, já sei que não é moda elogiar os bancários, nem os gestores bancários, mas claramente eu quero elogiar as pessoas da Caixa, as equipas da Caixa, que, enquanto estão a tratar dos ataques de cibersegurança, enquanto estão a fazer o negócio normal, enquanto estão a atender a estes milhares de pedidos dos clientes, que é a nossa obrigação estar na linha da frente o fazer, ao mesmo tempo conseguem estar, depois de várias medidas de proteção, com as portas abertas, com as equipas a revezarem-se, sem qualquer layoff e sem qualquer interrupção do serviço. E, portanto, claramente, no meu entender, em vez de falar de cortes de prémios, etc., que, como já referi, o vai acontecer, devíamos também, ao mesmo tempo que falamos disso, falar de que quem presta um bom serviço, e as pessoas da Caixa claramente têm prestado um serviço muito diligente e nenhuma se recusou a estar com os seus clientes devidamente protegida e na linha da frente. Por outro lado, também o que foi o esforço de todos os bancos para passarem a ter uma continuidade de negócio e depois de ter protegido as suas pessoas e os clientes neste espaço de tempo. A Caixa tem acesso a 5 mil colaboradores que trabalham em casa. A Caixa tem um call center pela primeira vez da banca em Portugal, todo em casa. E, portanto, tudo isto vale a pena também tentar olhar para a recompensa destas pessoas e não estar sempre só a olhar para aquilo que fica mais bem. Independentemente disso, há aqui uma questão simbólica e, portanto, o que vai acontecer à minha remuneração já é conhecimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Concluímos esta ronda. Seguir-se-ia uma e segue-se uma de ronda em que se dispõe até 2 minutos. Eu pedi um esforço com a decisão das senhoras e senhores deputados, que a partir deste momento já estamos sobre o horário previsto para a audição que seguirá. Eu só tenho inscrição do Grupo Parlamentar do PS e do PCP e do CDS. Pronto. Um esforço com a decisão a todos. Senhor deputado André Pinel dos Batista, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar, antes de mais, por saudar naturalmente o Dr. Paulo Macedo e o Dr. Francisco Cari. Nós, como já aqui foi dito, e na sequência das audições que têm sido feitas aos diferentes bancos, mas também no decorrer da nossa audição de hoje, vivemos uma situação excepcional que configura simultaneamente uma oportunidade e uma obrigação para o setor bancário português. E essa obrigação merece destaque particular pela possibilidade de cumprir com o seu papel para com a sociedade, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que há um papel que a banca deve e muito bem cumprir na nossa sociedade, mas devolver também aquilo que foi o esforço feito por milhares de cidadãos e empresas no passado recente. E estamos certos que a Caixa Geral de Depósitos fará a sua parte, mas permitir-me dois parênteses que já aqui foram aflorados, mas que merecem destaque. A primeira questão tem a ver com o risco. Seria impensável que depois de 7 mil milhões de euros de imparidades nós fôssemos mergulhar em demagogias de assistencialismos não ponderados, porque não é esse o papel da banca portuguesa e não foi para isso que todos fizemos um enorme esforço coletivo. É evidente que o risco deve ser medido e se tem uma burocracia associada que esperamos que seja a mínima, mas a necessária. Era este sublinhado que gostaria de deixar. E também uma outra questão que pode não ter ficado absolutamente clara e que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe um apoio inequívoco à posição que o Governo tomou em negociação com as entidades europeias, que tem a ver com a saúde das empresas que vão receber o dinheiro. O objetivo destas linhas não é fazer perpetuar empresas que não tinham sustentabilidade e criar empresas zombie que mais cedo ou mais tarde todos teríamos que pagar. O objetivo é apoiar, como já aqui tivemos a oportunidade de destacar, as empresas que se viram prejudicadas por estas contingências do Covid. E era uma questão que queria fazer um enorme sublinhado. Finalizando, indo ao encontro do apelo do Sr. Presidente, eu diria que a pergunta essencial a fazer à administração da Caixa é o seguinte: sendo a Caixa de Fundos Públicos, um banco público, como nós muito bem defendemos, o Sr. Presidente perguntava-lhe em que é que se distingue, quais são as medidas que a distinguem das demais entidades bancárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Com o mesmo apelo.
Muito obrigado. Relativamente à primeira ronda, penso que faltou apenas responder qual a percentagem de apoios protocolados da parte da Caixa que se dirige a microempresas. Eu, pelo menos, não havia resposta a essa pergunta. Mas, de qualquer forma, nós temos desde já a confirmação de que este dinheiro que precisava de chegar às empresas e que era, o que era preciso era que, como o BCE até e algumas entidades vieram a pressionar, de que estes valores chegassem às empresas, sobretudo às micro e pequenas empresas, com valores de zero juros. Isso é que seria necessário para, de facto, corresponder aos problemas que hoje existem. E quando se fala em avaliação de risco, muitas vezes a questão que se coloca é como é que se pode avaliar o risco numa situação absolutamente excepcional como aquela que vivemos. Eu registo que tenha, numa última intervenção, dito que era importante valorizar os trabalhadores bancários. Nós associamos completamente a essa sua afirmação de que é necessário valorizar os trabalhadores que todos os dias estão à frente dos balcões, não só da Caixa como de todos os bancos, mas nós temos também recebido vários exemplos de trabalhadores que nos dizem que as condições nem sempre são as melhores na Caixa. Por exemplo, cerca de 1000 trabalhadores dos serviços centrais que estão em casa que ainda não têm o software necessário para poderem desempenhar as suas funções. E, portanto, queríamos perguntar se isto é assim, se já está resolvido, como é que se está a garantir que as pessoas que estão em casa têm condições para trabalhar com o software necessário. E quanto aos trabalhadores que estão em regime de teletrabalho, são também reportadas atitudes de controle extremo, quer no desrespeito de horários, como se em casa deixasse de haver limites do horário para a execução de tarefas. Queremos perguntar se é assim que a Caixa pretende valorizar os seus trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, com o mesmo apelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu começaria por colocar aqui uma questão que a Sra. Deputada Cecília Marel já aqui colocou e que certamente por lapso não terá sido respondida, que tem a ver com as linhas de crédito com garantia do Estado. Há uma garantia sobre 80% do crédito concedido e há os outros 20% que estão a cargo, digamos, sob risco do próprio banco. Nesses casos, está ou não a haver, ou está a ser solicitado ou não, o aval ou outro aval adicional àquele que o Estado já concede. Em segundo lugar, ainda hoje, aqui nesta audição, o Sr. Presidente da Caixa falou nisso, que é a possibilidade de uma segunda moratória. Ontem também o Presidente Executivo do Santander colocou e abriu também essa mesma hipótese. Esta primeira moratória de créditos não há garantia do Estado, ou seja, há aqui, no fundo, um risco do próprio sistema bancário e sistema financeiro. A pergunta é, e aqui faço-lhe a pergunta não enquanto Presidente da Caixa Geral de Depósitos, mas administrador de uma entidade do sistema financeiro, se há haver lugar a uma segunda moratória, se essa segunda moratória deve ou não ter garantia do próprio Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Mariana Mortágua tinha pedido a palavra quando chegou, que não vai gastar os 2 minutos, faz favor.
Veremos, Sr. Presidente. Muito obrigada. Duas questões. A primeira sobre o crédito. Há linhas protocoladas e não protocoladas, já sabemos. Uma das preocupações é que os bancos, precisamente porque o acesso às linhas protocoladas tem sido moroso e neste período há muitas empresas que pediram crédito e os bancos continuam a conceder crédito na sua atividade comercial normal, há uma preocupação de perceber quais são as condições deste crédito que não é garantido pelo Estado e quais são as taxas de juros que estão a ser praticadas nestes créditos. As taxas de juros que referiu há pouco eram taxas médias. Eu fiquei sem perceber se eram taxas que incluíam empresas e setor de habitação, sobretudo, e, portanto, se as taxas médias estavam a fazer essa ponderação, uma vez que a Caixa tem muito mais crédito à habitação, isso poderia estar a baixar a média de alguma forma. Interessava-nos saber qual é a média de juros que está a ser cobrada às microempresas, às pequenas empresas, e, portanto, perceber o apoio a este tecido produtivo mais fragilizado. Segunda questão em relação às comissões bancárias. Nós temos vindo a discutir muito ardentemente este tema das comissões. Sabemos que a Caixa pratica comissões que estão no limiar mínimo do mercado, o que não quer dizer que não as tenha subido muito, muito rapidamente num curto espaço de tempo, aliás, novos pressários quer da comissão por processamento de prestação de crédito, quer da manutenção de conta, novos pressários foram publicados ainda durante o mês de janeiro. E por isso, e é preciso compreender que estas comissões implicam um custo muito acrescido para muita gente que está a perder rendimentos e que tem o pouco dinheiro que tem, está guardado no banco, às vezes um depósito a prazo que não rende nada, ou um depósito à ordem, e está a perder muito dinheiro com as comissões à ordem. A pergunta simples é esta. A Caixa isentou nas contas pacote as comissões sobre transferências interbancárias feitas online. Eu quero perceber quem não tem conta pacote, e se isto é um universo grande, se vai ter acesso a essa isenção também. E na conta de serviços mínimos bancários, não há isenção para todas as operações e continua a haver uma limitação das operações que podem ser feitas através do sistema online. E por isso pergunto se não faz sentido alargar a isenção, tal como nas contas pacote, à conta de serviços mínimos bancários, para que os clientes possam aceder a transferências online de forma gratuita.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos para responder ao Sr. Dr. Paulo Macedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu se calhar, portanto, respondi aqui uma ou duas das questões mais importantes e depois pedi para o Dr. Francisco Cari falar e eu depois encerraria se desse tudo isto muito rápido. Relativamente à questão do senhor deputado, nós claramente temos que avaliar o risco e posso-vos garantir que e as questões do crédito sem garantias e com garantias que de facto é uma preocupação e portanto nós já aqui dissemos e também respondendo ao Sr. Deputado CDS, nós não estamos a pedir aval fora da, portanto nos tais 20% que destas operações, mas quero dizer, o que não pode é a Assembleia da República umas vezes dizer porque é que o crédito foi dado sem garantias ou com garantias insuficientes e agora estar a dizer que se pedem garantias. Obviamente que nós sabemos distinguir muito bem o que é uma microempresa de uma grande empresa. Sabemos muito bem, mas também todos os senhores deputados sabem que só há duas formas tradicionais de dar crédito. Duas. Com base em garantias, que é a má forma, e com base na possibilidade do devedor servir a dívida. E, portanto, o que nós não podemos é não ter garantias e não saber se o devedor vai servir a dívida. Isso é que não existe. Quem disser isto é porque não percebe nada do que é a economia, não é de banca. Portanto, e estas são as duas maneiras que tradicionalmente se dá crédito. E, portanto, nos casos tem que se ter garantias e só ter garantias é errado. Noutros casos, e portanto sempre saber se vai honrar ou não o serviço da dívida, porque inclusive na questão da Caixa, o crédito é 100% público, não é? Nas outras garantias é 80% público, aqui é 100% público, portanto se nós perdermos, cada vez que a Caixa der um crédito mal parado, quer dizer, noutro banco fica com 10, 15 ou 20%, como foi dito, os contribuintes ficam afetados, aqui fica 100% dos contribuintes afetados. Portanto, não vamos, mas todo o respeito e consideração de distinguir as coisas, mas que não fique outro mito que o que é bom é dar crédito sem garantias e sem informação. Isso é do pior que pode haver. Relativamente, isto sob o risco e, portanto, concordando com o senhor deputado. Depois também, aqui ainda, o que o senhor deputado fala, que é uma questão muito importante, e vale a pena, o que eu tento sempre é trazer os vários lados da questão. As empresas que não têm estrutura, não só está-se a dar dinheiro a empresas que não vão sobreviver, e portanto está-se, no caso da Caixa, a pôr 100% de dinheiro de contribuintes em empresas más, mas muita outra coisa, como o Sr. Deputado dizia, as empresas zombie têm várias características. Uma das piores de todas é a concorrência desleal. A segunda pior é a economia informal. Não é? Nós dos papéis que estamos aqui a ver se são pedidos ou não e se queremos apoiar ou não, é vamos todos querer apoiar empresas com dívidas ao Estado? Pode ser que sim. O que a Caixa faz é considera o passivo e os encargos globais e, portanto, não pede o papel A ou o papel B. Mas o Estado, por exemplo, deve dar a financiar empresas que lhe devem dinheiro há muito tempo ou em cumprimento. Eu tenho uma opinião muito concreta sobre isso. Mas o que é mais pernicioso do que perder os 100% do crédito é, igualmente, o que há nestas empresas zombie que se perpetuam em termos de informalidade, em termos de tudo aquilo que não são boas práticas e como afetam as empresas sãs. E como tentam, muitas das vezes, ao não pagar impostos, ao não cumprir os procedimentos legais, ao não darem formação, etc, 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 não cumprirem com as regras de licenciamentos, conseguem afastar as empresas boas da economia que não conseguem competir. Depois, relativamente às questões da... Eu sobre as distinções falaria no fim, depois o senhor deputado Duarte Alves, portanto, penso que esta parte da avaliação do risco que de facto nós achamos que tem que ser feita e tem é que ser muito segmentado que risco é que estamos a falar e concordamos com o Sr. Deputado que tem que ser uma análise bastante simplificada. Agora nós, num diferimento de crédito, estamos a dizer que o Estado está a pôr 100% do dinheiro dos contribuintes. E, portanto, os nossos critérios de risco não são mais apertados que os outros, mas, primeiro, temos a obrigação de ter aprendido com o passado. e, sobretudo, ver se não temos uma comissão de inquérito, porque é que, no futuro, daqui a 4 anos, porque é que foram dados créditos sem garantias. E, segundo, porque o dinheiro público é muito concreto. Relativamente às condições dos trabalhadores, os trabalhadores da Caixa têm um salário médio de 2 mil euros. Os diretivos de 5 mil euros. Cada trabalhador da Caixa custou, em média, cerca de 16 mil euros o ano passado. Tem o maior fundo de pensões que há, as maiores regalias em termos de saúde, de serviços sociais, que são complementares ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, os trabalhadores da Caixa têm regalias que os outros setores não têm, inclusive, já para não falar dos que têm Caixa Geral de Aposentações, que têm regras únicas de reforma. Portanto, o que nós temos sempre que ver na questão dos trabalhadores é o todo. Como é que se compara, etc. Dito isto, os nossos trabalhadores, o que também é estranho para quem defende que nós temos que ter menos margem e menos comissões, portanto estou a pensar nunca mais haver um aumento dos trabalhadores, porque, portanto, há menos resultados. Vai haver mais imparidades. Os senhores querem menos margem, querem menos comissões, nunca mais aumento dos trabalhadores na vida. Sabendo nós que o balanceamento entre remuneração de capital e remuneração do trabalho deve ser aqui 95-5, 90-10. E, portanto, isso. Relativamente à questão do Sr. Deputado Gonçalves Pereira, portanto, o aval... nas condições de software, a Caixa, mérito dos seus trabalhadores e das suas equipas, conseguiu dar acesso a 5 mil trabalhadores e não ter interrompido. Portanto, nós temos não só 3 mil trabalhadores que estão nas agências dia após dia, nos gabinetes de empresas, nas várias áreas, nos call centers, etc., temos 3 mil trabalhadores, como dos 7 mil temos ainda pessoas com 5 mil acessos. Quer dizer que há trabalhadores que não só estão nos balcões a servir as pessoas, como ainda têm portáteis. E, portanto, a Caixa, de certeza, que é uma das que conseguiu assegurar a continuidade de negócio de uma forma bastante positiva. Relativamente à questão do Sr. Deputado Gonçalves Pereira, a questão do aval, portanto, não está a ser solicitado para os tais 10, 15 ou 20% da responsabilidade. Nós entendemos que vai ser necessária uma moratória adicional num cenário médio, não no pior cenário de quebra do PIB. Mas num cenário médio, como sabem, os cenários de quebra do PIB, o Banco de Portugal tem um cenário mais benigno, depois há o cenário do FMI, depois há cenários muito, muito, muito extremos. Nós pensamos que mesmo num cenário médio, por causa, sobretudo, do impacto que vai haver este ano, e depois há todas as outras questões sobre a recuperação, de qualquer maneira, claramente, nós entendemos que a maior probabilidade é do ano que vem ser, obviamente, melhor, e depois vamos a ver quanto é que recupera e quando, mas, portanto, no nosso entender, vai ser necessário uma moratória e, portanto, a Caixa está disponível, obviamente que o Estado terá uma palavra a dizer sobre isto, essencial, mas a Caixa está disponível para, como da primeira vez que disse que ia dar uma moratória por sua iniciativa, também aqui desde já dizer que teremos que ver as condições. Que queremos é que não penalizem os clientes de ficarem com os tais pontos no Banco de Portugal ou qualquer outra coisa. Depois, relativamente às questões da Sra. Deputada Mariana Mortágua, os valores que eu referi de margem, portanto, são sem crédito à habitação e, portanto, são no primeiro trimestre de 2020, nos pequenos negócios, 2,08, nas PMEs, de 1,08. Nas linhas Covid, 1,25 e nas PMEs, menos de 1. E, portanto, o crédito à habitação, como sabem, tem taxas à volta de 1,15, etc. Portanto, de margem. Eu depois, sobre a margem, outro dia que nos não é que nos convidem, é que nos convoquem, portanto a Caixa é convocada e vem com gosto. Poderemos falar da margem e depois, como sabem, também tenho ali alguma questão sobre margens da indústria farmacêutica e agora do gel, que depois de chegar a 400% é tabulado em 15% e alguns postos que vão aparecendo que a banca pode ter margens de 0,07 e que isso é muito bom. Portanto, sobre margens também tenho muito gosto em falar porque é um assunto que eu já me dedico há muitos anos. Mas a Sra. Deputada tinha feito outra questão. Nas comissões. na comissões, que era a parte das isenções de transferência. Portanto, a senhora deputada, já referiu o posicionamento da Caixa e depois nós, neste âmbito, e até junho, criámos mais um conjunto de isenções, designadamente nas empresas da suspensão da mensalidade dos TPAs para os pequenos comerciantes, são 14.300 empresas, e, portanto, também uma medida unilateral da Caixa, como é óbvio, aliás, pela responsabilidade da Caixa nesta área, mas também porque a Caixa quer ter mais esta área dos pequenos e dos muito pequenos comerciantes. E depois também uma isenção de qualquer comissão de alteração de condições contratuais, sendo que nas moratórias, etc., nós reafirmamos que não alteramos as condições, e, portanto, que são as iniciais. Relativamente aos particulares, nós, temos isenção de pagamentos de transferências e no EBWAY mantemos a isenção. Aliás, temos uma isenção da primeira anuidade do cartão de débito, que cada vez é mais importante para os nossos clientes, designadamente por causa desta questão toda das pessoas, como sabem, o que é que aconteceu nas agências. Houve um fluxo inicial muito grande, porque as pessoas estavam com medo, uma grande incerteza. Depois do sistema bancário ter toda a normalidade, as pessoas hoje em dia não vão às agências. Muito, muito, muito pouco. Mas, e depois também uma isenção, portanto, cabe-nos a nós fomentar os cartões de débito e de crédito, para as pessoas não terem que ir fisicamente a entrar numa agência. Depois também isenção de comissões para jovens até 26 anos e pensionistas com uma vez e meio o rendimento mínimo nacional. Isto em contas dá. Nós temos 407 mil reformados que não pagam nada, temos 700 mil jovens que não pagam comissões e depois isto em geral. Exatamente. E depois temos 2,5 milhões de clientes que não pagam o MBWAY. E temos 2,5 milhões que agora de clientes que não estão a pagar transferências online. Só nas contas pacote. Nós temos 2 milhões de clientes nas contas pacote. Portanto, na conta dos serviços mínimos bancários, nós estamos disponíveis para pôr mais serviços, temos sempre que o fazer com algum balanceamento, porque se eu quiser contar casos, como os senhores deputados também me contaram e bem, eu, por exemplo, tive pessoas com valores de depósitos muito significativos, que, e quando eu estou a falar de significativos com 6 zeros, que, por exemplo, queriam os serviços mínimos bancários e inscreveram-se na conta de serviços mínimos bancários, porque só têm lá o depósito. É gratuito, não querem ter conta noutro banco, só querem ter na Caixa e, portanto, pediram-me para... Tenho várias pessoas que estão dos serviços mínimos bancários que não têm nada a ver com a necessidade. Mas isto é tal casuística como aqui vimos casuística. A maior parte, como sabe, a senhora deputada acompanha bastante isto. Também a Caixa não só é quem tem o maior número de serviços mínimos bancários, de contas, como é aquele que mais cresceu. Portanto, não só em termos absolutos, como em termos de evolução, e as pessoas são bem-vindas. Quero dizer aqui que as pessoas são bem-vindas. E portanto, eu dizia... e era isto, o senhor administrador Dr. Francisco Cari da Caixa Geral de Depósitos, se puder ter uma intervenção, e eu depois acabava do o que é que a banca pública é diferente. Posso-lhe concordar?
Senhor.
Então, eu acho que a única informação que tinha ficado por dar era em relação às linhas Covid, o que é que estava aí para os micronegócios e o que é que estava aí para as outras empresas. Portanto, só aqui fazer um brevíssimo enquadramento. Nós temos cerca de 170 mil clientes, empresas, na Caixa Geral de Depósitos, dos quais aproximadamente 90% são... microempresas ou pequenos negócios, não é? Dentro do que são estas pré-aprovações que referimos, que temos para as linhas Covid, 26 mil aprovações, 4,3 mil milhões de euros, em número de aprovações e clientes, cerca de 80% é para micro ou muito pequenas empresas, em número de operações e mais ou menos à volta de 50% do valor destes 4,3 é para as microempresas ou para as muito pequenas empresas. Aqui no nosso caso, o micro mais o muito pequenas empresas, dentro da nossa definição, vai até 5 milhões de euros de volume de vendas.
Muito obrigado, Sr. Doutor. E então, Sr. Presidente da Caixa,
posso... Presidente, obrigado pela sua tolerância, mas, portanto, a Caixa, desde logo, tem uma obrigação, como Banco Público, estar preparada para servir as empresas portuguesas. E, portanto, o que nós temos em termos muito concretos é, neste período, a disponibilização de crédito de mais de 10 mil milhões de euros, que estão repartidos da forma exatamente, financiamento concreto, linhas pré-aprovadas e descobertos que as empresas podem utilizar normalmente. E tem mais uma verba de 13 mil milhões de euros e para atingir o rácio de 100%. Se numa situação de crise for preciso ir ligeiramente a mais, nós temos ainda uma almofada de colateral para levantar liquidez, que neste momento é excessiva na Caixa, na generalidade dos bancos portugueses e na generalidade da Banca Europeia. Portanto, não há falta de liquidez no mercado, mas vamos ver como é que evolui a crise. Temos mais 13 mil milhões de colateral que podemos ir junto do BCE buscar liquidez. Depois, a preparação também do Banco Público é de facto poder apoiar as empresas e de facto ter custos que a Caixa não tem que ser a mais barata, que eu já o referiu, mas de facto é a mais barata em termos da sua carteira de crédito e em termos daquilo que está a ponderar. De facto, a Caixa não tem que ter, é diferente dos outros bancos, políticas de crédito que por exemplo, de financiamentos a setores que ninguém quer, porque não é obviamente para isso que se destinam o dinheiro dos contribuintes, mas sim para apoiar as empresas que vão ter dificuldades num ano, que vão ter dificuldades em dois, mas que têm track record, têm competências, têm capacidades para estar cá no futuro. Por outro lado, depois, a Caixa distingue-se porque claramente foi o banco que disse que primeiro fazia a moratória. E depois, vários outros também ocorreram, e muito bem. E depois, como sabemos, as moratórias individuais têm algumas desvantagens e, portanto, passamos os clientes para a função pública, para a moratória legal. Depois também fomos o primeiro banco a fazer a antecipação concreta a fornecedores. E, portanto, temos claramente, e felizmente que estão muitas entidades a fazer, nós estamos a tentar fazer, primeiro fizemos, obviamente, aos mais pequenos e agora estamos a fazer para todos. E continuaremos a fazer até dezembro. Portanto, não é uma questão, e depois reequacionaremos como é que está o mercado, como é que está a liquidez, etc. Portanto, temos uma política de que, assim que forem confirmados os serviços, será pago. Depois, também, ser um banco público é aquele que, de facto, também conseguiu o único banco com acordo de empresa, celebrado, assinado este ano, não é? Portanto, num ano difícil, e aquele que também, que é o único, tem tabela salarial negociada pela primeira vez. Diziam-me os dirigentes sindicais que não se lembram de outro caso de, em janeiro, ter uma tabela salarial negociada, mas não era na banca, era em geral. Depois, também ser um banco público que, obviamente, tem mais de 2,2 milhões de clientes digitais. Nós, várias vezes por dia, já tivemos mais de 500 mil utilizadores distintos em simultâneo. E, portanto, isto é para a Caixa ter mais de 500 mil de clientes a fazer operações digitais. Isto é algo que, mantendo a cobertura geográfica, mesmo sem as pessoas irem às agências, é algo que também pensamos que é importante. Depois, de facto, o número de cartões. Somos o líder do mercado no número de cartões e isto não é só uma questão comercial, é uma questão que as pessoas têm que ter meios para poder não ir às agências e poder servir os nossos 3 mil ATMs e ATSs. E depois também o banco que pode suprir as falhas de mercado e ter aqui isto muito distinto, não é? Há num lado é que há empresas que têm ofertas de crédito de três bancos e há 50% das empresas que nem sequer querem crédito. Mas nas outras a Caixa cá estará. E por outro lado também cumprir o que é o seu plano e não esquecer, a Caixa não está nada esquecido, que este ano acaba o seu plano de reestruturação. com a DGCOM e, portanto, obviamente é algo que também temos vindo a fazer. Ainda no mês passado, reunimos com a Direção-Geral de Concorrência para fazer o balanço destes 3 anos anteriores e, portanto, o que nos interessa a todos, penso eu, sem nenhuma exceção, é fechar o assunto e, portanto, não ter que voltar a ter mais qualquer reporte à Direção-Geral da Concorrência. E, portanto, também isso estamos nessa frente. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela sua tolerância.
Obrigado. Eu, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer ao Sr. Dr. Paulo Macedo e Dr. Francisco Cari, a representação da Caixa Geral de Depósitos, por todos os esclarecimentos prestados. Às senhoras e senhores deputados, referir que faremos um intervalo de 5 minutos para a higienização do espaço e voltaremos com a nossa última reunião aprazada com o Sr. Presidente do Novo Banco, portanto, até daqui a 5 minutos. Está encerrada esta reunião. Obrigado.